com a funcionária desta casa, pois a mãe dela encontrava doente e autorizará aos vereadores e aos funcionários desta casa. Ressalta que não coloca parentes para trabalhar. Cita os 10 notebooks que a Câmara tem, a filmagem das sessões. Cita que hoje tinha visitantes aqui e que disse que nunca tinha visto uma Câmara tão bem organizada e tão bem administrada. Destaca que a Câmara Municipal de Guadalupe está na internet e pode ser acessada em qualquer canto do mundo. Comunica ao povo de Guadalupe que a Câmara Municipal recebeu um depósito de 5.900 e poucos reais e até hoje não conseguimos identificar a pessoa que depositou esse dinheiro na conta da Câmara. Informa que foi ao banco e recebeu orientação do promotor de justiça. Afirma que está entrando com um BO junto à polícia para identificar quem fez o depósito. Lembra ao vereador Amadeu Júnior que quando íamos colocar o projeto do Conselho do Idoso em discussão, o vereador João Ricardo comunicou que o senhor tinha pedido para que tirasse da discussão e colocasse em outra oportunidade. Ressalta que tem o maior carinho e respeito pelo idoso e deu provas concretas disso quando foi secretária. Lembra que pediu a criação do Conselho do Idoso desde 2009. Destaca que não tem nenhum vereador contra a criação do Conselho do Idoso. Lembra seu projeto de lei sobre o idoso. Já lei neste município. Destaca que ainda não tem conhecimento da licitação para a escola técnica e não sabe qual empresa que está fazendo. O vereador Amadeu Júnior destaca que conversou pessoalmente com o deputado Átila Lira e que já foi o processo e o nome da empresa está numa placa em frente à construção. A presidente Ana Lúcia diz que às 2 semanas não sai da cidade e não tinha visto a empresa que está fazendo a construção da escola agrotécnica no município. Lamento o estado da saúde no município, devido à falta de medicamentos nos postos e no hospital. Cita caso que testemunhou de uma jovem que queimou a perna e se dirigiu ao hospital. E lá não tinha nenhum medicamento para o médico pudesse fazer o procedimento. Destaca que Guadalupe tem um custo altíssimo na saúde, mas o benefício ao povo é muito pouco. Sem mais nada a tratar, a presidente Ana Lúcia declarou sobre a proteção de Deus encerrada a presente sessão. Eu, Surama Santana de Souza, eu, Antônio Carlos Torres, secretário efetivo, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
Alguma ressalva? A ata aprovada. Pode dar continuidade, senhora secretária.
Ministério da Saúde, Brasília, 26 de julho de 2012. Senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei número 9.452, de 20 de março de 1997, conforme dados. Programa, pagamento de serviços de atendimento móvel às urgências, SAMU. Valor bruto, R$ 25.000, competência, 6/2012. Atendendo ainda a mesma lei anterior que foi lida, Programa, pagamento de PAC fixo, competência, 9/2012, valor bruto, R$ 21.391,67. Outro programa, do pagamento de núcleos de apoio à saúde da família, NASF, valor bruto, R$ 8.000, competência, 8/2012, atendendo ainda ao mesmo artigo. Outro programa, pagamento de teto municipal Rede Cegonha, valor bruto, R$ 125,44, competência, 8/2012. Outro programa do Ministério da Saúde, atendendo a mesma lei, pagamento de piso fixo de vigilância e promoção da saúde, PFVPS, valor bruto, R$ 11.622,90, competência 9/2012. Outro programa, pagamento de PIS estratégico, gerenciamento de risco de VS, competência 5 de 2012, valor bruto R$ 701,65. Outro programa de melhoria do acesso e da qualidade, PEMAC, RAB PEMAC SM, valor bruto R$ 6.600, competência 8 de 2012. Outro programa atendendo a mesma lei, pagamento de saúde da família, valor bruto R$ 3.225, competência 3 de 2012. Outro programa de saúde bucal, valor bruto R$ 1.005, competência 3 de 2012. Programa de assistência farmacêutica básica, valor bruto R$ 4.168,83, competência 8 de 2012. Outro programa de melhoria do acesso e da qualidade, PEMAC, valor bruto R$ 6.600, competência 7 de 2012. Programa de Pax Fixo, competência 8 de 2012, valor bruto R$ 21.391,67, competência 8 de 2012. Outro programa de agentes comunitários de saúde, ACS, competência 8 de 2012, valor bruto R$ 22.646. Outro programa de serviço de atendimento móvel às urgências, SAMU, valor bruto R$ 25.000, competência 8 de 2012. Outro programa de ações estruturantes de vigilância sanitária, valor bruto R$ 2.400, competência 5 de 2012. Outro programa de saúde da família, valor bruto R$ 53.475, competência 8 de 2012. Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Brasília, 24 de setembro de 2012. De acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Cota, parcela 8, data de emissão 18 de 9 de 2012, valor R$ 6.806,50. Outro programa, PDDE, Educação Integral, do Conselho Escolar da Escola Olindina Silva, parcela 1, data da emissão 31 de 8 de 2012, no valor de R$ 24.365,10. Outro convênio destinado à Escola Sebastião Pereira Lima, o programa PDDE, parcela 1, data da emissão 31 de 8/2012, o valor de R$ 23.115,60. Outro programa destinado à Escola José do Egito, PDDE, parcela 01, no valor de R$ 16.512,10. E outra parcela, na mesma data, de R$ 10.000. Prefeitura Municipal de Guadalupe. Alimentação escolar. Tem uma parcela no valor de R$ 5.784,00. Outra, da pré-escola, no valor de R$ 2.640,00. Para a creche, de R$ 1.740,00. Outra parcela para o ensino médio de R$ 558,00. Outra parcela do ensino fundamental de R$ 7.998,00. Da alimentação escolar do EJA, R$ 858,00. Outra parcela do PENAT de R$ 177,12. Outra do PENAT de R$ 132,84. E a última do PENAT, toda destinada à Prefeitura Municipal de Guadalupe, no valor de R$ 1.948,31. Outra parcela destinada ao Centro Educacional Ebenezer Gueiro, do PDDE, parcela primeira, valor R$ 19.540,60. Data da emissão, 31/8/2012. Outra parcela destinada ao Centro Educacional Ebenezer Ergueiro, no valor de R$ 19.540,60. Data de emissão, 31/8/2012. E os recursos do Orçamento da União pagos ao município. O Fundo Nacional de Saúde destinou o valor de janeiro a julho de 2012, o valor de R$ 1.276.309,78. Destinado à saúde, ao Fundo Municipal de Saúde de Guadalupe. E o programa destinado à Prefeitura Municipal de Guadalupe, de janeiro a julho de 2012. São vários. Direcionado ao regional, ao setor regional eleitoral do Piauí, ao desenvolvimento da educação, a obras contra a seca, ao desenvolvimento social e combate à fome, à Secretaria de Assistência Social, de janeiro a julho de 2012, totalizaram o valor de R$ 2.033.890,28. O valor destinado. E são iguais, né, Baiano? O mesmo valor? É separado. Olha aí. Ofício número 201/2012. Senhora Presidente, ao cumprimentá-la nesta oportunidade, estamos encaminhando a Vossa Excelência o projeto de lei número 006/2012, que se refere à lei orçamentária para o exercício de 2013, para que possa ser apreciado por esta augusta casa. Aproveitamos o ensejo para renovar nossos votos e estima e consideração. Atenciosamente, o Ale Rodrigues Mouzinho, prefeito municipal. A senhora Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, presidente da Câmara Municipal de Guadalupe.
Neste momento, comunico aos senhores vereadores que já se encontram com a cópia. Cada vereador desta casa já se encontra com a cópia do orçamento referente à lei orçamentária para o ano de 2013. Quero comunicar aos senhores vereadores que, infelizmente, o senhor prefeito não cumpriu com o que nós aprovamos na lei orçamentária para 2012, onde o prefeito teria que mandar a esta casa uma cópia para cada vereador. Ele não cumpriu, mas esta casa, através do secretário senhor Baiano, tirou as cópias e todos os vereadores desta casa já se encontram com a cópia do orçamento para 2013. Solicito aos senhores vereadores a atenção para que próximas sessões a gente marque já o dia que nós iremos apreciar, discutir e aprovar a lei orçamentária para 2013. Solicito a senhora secretária que faça a leitura de mais um ofício.
Terra Cal, Teresina, 14 de setembro de 2012.
Por favor, senhora secretária. Também comunico neste momento que estou passando para a comissão de finanças e a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, o orçamento para apreciação e o parecer do mesmo. Está sendo repassado neste momento para a comissão. Obrigada.
Teresina, 14 de setembro de 2012. A excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, senhora Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, Polo Integrado de Alimentos e Bioenergia. A Terra Cal Alimentos e Bioenergia, Unidade Piauí LTD, Sociedade Limitada de Natureza Empresária, com sede na cidade de Teresina, Estado do Piauí, na Rua Álvaro Mendes, número 2346, Sala C, Centro Norte, CEP 64.060, inscrita no CNPJ-MF, sob o número 09-468-9000. 662, mil contrários, 65. Vem através da presente, por seus representantes legais, abaixo, assinados, encaminhar a Vossa Excelência para disponibilização à consulta pública de eventuais interessados, cópia do relatório de impacto ao meio ambiente RIMA, apresentado à Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí, SEMAR, referente ao Polo Integrado de Alimentos e Bioenergia, que será desenvolvido nos municípios de Guadalupe, Floriano, Jerumenha e Marcos Parente, no estado do Piauí, em atendimento ao que dispõe a legislação ambiental vigente, em especial a resolução CONAMA, número 001/86, sendo certo da colaboração de Vossa Excelência com a divulgação do presente material, ficamos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessário acerca do tema. Atenciosamente, Terracal Alimentos e Bioenergia, Unidade Piauí, Celso Dário Moraes de Freitas e Ricardo Moura.
Comunico aos senhores vereadores e à população de Guadalupe em geral que recebi a visita dos senhores Celso Dário Moraes de Freitas e Ricardo Moura, responsáveis pela empresa Terracal, que pediu a gentileza dessa casa que fizesse a divulgação, está aí nas mãos do vereador Zé Mota, para apreciar o trabalho que eles irão realizar no município de Guadalupe. Então, a Câmara Municipal de Guadalupe encontra-se, vai ficar nesta casa, todo o projeto que a empresa Terracal irá desenvolver no município de Guadalupe. Então, qualquer pessoa interessada em conhecer o projeto que a empresa Terracal irá desenvolver em Guadalupe, pode dirigir-se a essa casa, que terá todas as informações e o conhecimento necessário através do exemplar que foi deixado aqui na Câmara Municipal. Senhoras e senhores, dando continuidade aos nossos trabalhos, neste momento eu solicito aos senhores vereadores a inscrição de quem irá usar da palavra.
Questão de ordem, presidente. Nós temos pendente a votação do Conselho do Idoso, o projeto de lei de iniciativa do Executivo, inclusive com o parecer pronto. E, em razão disso, seria importante que nós colocássemos em votação e debate.
Gostaria de saber se os senhores vereadores se encontram preparados para a discussão do projeto de lei 05/2012, que dispõe sobre a criação municipal do idoso e do Fundo Municipal do Idoso de Guadalupe e da outras providências. Então, neste momento, entra em discussão o projeto de lei 05/2012, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Idoso e do Fundo Municipal do Idoso de Guadalupe e da outras providências. Em discussão. Em discussão, quem gostaria de discutir o projeto de lei? Se estão todos os vereadores preparados, a gente já discute. Do projeto? Creio que será necessário fazer a leitura do projeto de lei. Solicito à senhora secretária que faça a leitura de todo o projeto, para mais tarde a gente discutir.
Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal do Idoso e do Fundo Municipal do Idoso de Guadalupe e da outras providências. O prefeito municipal de Guadalupe, estado do Piauí, o Ale Rodrigues Mouzinho, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte lei. Da Política Municipal do Idoso, artigo 1º, a Política Municipal do Idoso tem por objetivo assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. Artigo 2º. Considera-se idoso, para efeito desta lei, a pessoa maior de 60 anos de idade. Artigo 3º. A Política Municipal do Idoso reger-se-á pelos seguintes princípios. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de assegurar ao idoso todos os direitos da cidadania, garantindo sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade, bem-estar e o direito à vida. Inciso 2. O processo de envelhecimento diz respeito à sociedade em geral, devendo ser de objeto de conhecimento e informação para todos. O idoso não deve sofrer discriminação de qualquer natureza. Inciso 4º. O idoso deve ser o principal agente e o destinatário das transformações a serem efetivadas através desta política. E as diferenças econômicas, sociais e, particularmente, as contradições entre o meio rural e urbano deverão ser observadas pelo poder público e pela sociedade em geral. Capítulo 2. Do Conselho Municipal do Idoso. Artigo 4º. Fica criado o Conselho Municipal do Idoso, órgão permanente, paritário, consultivo, deliberativo, formulador e controlador das políticas públicas e ações voltadas para o idoso no âmbito do município de Guadalupe, sendo acompanhado pela Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social. Artigo 5º. Compete ao Conselho Municipal de Direitos do Idoso. Você tem que ler tudo, mano. Bom, aí vocês vão conferindo aí, né? Alguma modificação? Artigo 5º. Compete ao Conselho Municipal de Direitos do Idoso formular, acompanhar, fiscalizar e avaliar a política municipal dos direitos dos idosos, zelando pela sua execução. Inciso 2 do artigo 5º. Elaborar proposições objetivando aperfeiçoar a legislação pertinente à política municipal dos direitos dos idosos. Inciso 3. Indicar as prioridades a serem incluídas no planejamento municipal quanto às questões que dizem respeito ao idoso. Inciso 4º. Cumprir e zelar pelo cumprimento das normas constitucionais e legais referente ao idoso, sobretudo a Lei Federal número 8.842, de 4/7/94, a Lei Federal número 10.741, de 1º/10/2003, do Estatuto do Idoso e leis pertinentes de caráter estadual e municipal, denunciando à autoridade competente e ao Ministério Público o descumprimento de qualquer uma delas. Inciso 5º, fiscalizar as entidades governamentais e não governamentais de atendimento ao idoso, conforme o disposto no artigo 52 da Lei nº 10.741, de 2003. Inciso 6º, propor, incentivar e apoiar a realização de eventos, estudos, programas e pesquisas voltados para a promoção, a proteção e a defesa dos direitos do idoso. Inciso 7º, inscrever os programas das entidades governamentais e não governamentais de assistência ao idoso. Inciso 8º, estabelecer a forma de participação do idoso no custeio de entidades de longa permanência para idoso, filantrópica ou casa-lar, que vier a ser criado no município, cuja cobrança será facultada, não podendo exceder a 50% de qualquer benefício previdenciário ou de assistência social percebido pelo idoso. Inciso 9º. Apreciar o plano plurianual, a lei de diretriz orçamentária e a proposta orçamentária anual e suas eventuais alterações, zelando pela inclusão de ações voltadas à política de atendimento do idoso. 10º. Indicar prioridades para a destinação dos valores depositados no Fundo Municipal dos Direitos do Idoso, elaborando ou aprovando planos e programas em que está prevista a aplicação de recursos oriundos daqueles. 11º. Zelar pela efetiva descentralização política-administrativa e pela participação de organizações representativas dos idosos na implementação de políticas, planos, programas e projetos de atendimento ao idoso. Elaborar o seu regimento interno. Outras ações visando a proteção dos direitos do idoso. Parágrafo único. Aos membros do Conselho Municipal de Direito do Idoso será facilitado o acesso a todos os setores da administração pública municipal, especialmente às secretarias e aos programas prestados à população, a fim de possibilitar a apresentação de sugestões e propostas de medidas de atuação, subsidiando as políticas de ação em cada área de interesse do idoso. Seção 1ª. Da competência e do mandato. Artigo 6º. O Conselho Municipal de Direitos do Idoso, composta por 3 membros titulares e 3 membros e 3 suplentes, eleitos por votação direta entre cidadãos, que possua atuação no campo da promoção e defesa dos direitos ou atendimento do idoso. Parágrafo 1º. Os membros do Conselho Municipal de Direitos do Idoso e seus respectivos suplentes serão nomeados pelo Prefeito Municipal através de decreto. Parágrafo 2º. Os membros do Conselho terão mandato de 3 anos, podendo ser reconduzidos por um mandato de igual período, enquanto no desempenho das funções ou cargos nos quais foram nomeados. Parágrafo 3º. A recondução permitida por uma única vez consiste no direito do conselheiro do idoso de concorrer ao mandato subsequente, em igualdade de condições com os demais pretendentes, submetendo-se ao mesmo processo de escolha pela sociedade, vedada qualquer outra forma de recondução. Artigo 7º. Os conselheiros do idoso serão escolhidos por sufrágio universal e pelo voto direto, secreto, igualitário e facultativo dos cidadãos eleitores do município de Guadalupe, observada o sistema majoritário. Parágrafo 1º do artigo 7º. A candidatura é individual, sendo vedada a formação de chapas, a vinculação a partidos políticos ou candidatos e o voto em mais de um concorrente. Parágrafo 2º. O processo eleitoral será regulamentado por uma comissão eleitoral composta por membros do poder público e entidades da sociedade civil. Parágrafo 3º. O regulamento da eleição e o edital de convocação serão publicados com antecedência de 3 meses do término dos mandatos e de 45 dias do pleito, no qual deverá constar, dentre outras disposições, o prazo e forma do registro das candidaturas, o prazo para impugnações e recursos e as regras atinentes à propaganda eleitoral, ao processo de votação, apuração, proclamação do resultado, bem como a diplomação e posse dos eleitos. Parágrafo 4º. O prazo para registro de candidatura não poderá ser inferior a 15 dias. Parágrafo 5º. O processo eleitoral será fiscalizado pelo Ministério Público na forma desta lei. Artigo 8º. Para a candidatura a membro do Conselho do Idoso, serão exigidos os seguintes requisitos. 1º. Reconhecida idoneidade moral. 2º. 2º. Idade superior a 35 anos. 3º. Residir no município há no mínimo 3 anos. 4º. Conclusão do ensino médio ou equivalente. 5º. Estar no pleno gozo dos direitos políticos, bem como ter domicílio eleitoral na circunscrição do município de Guadalupe. 6º. Estar no pleno gozo das aptidões física e mental para o exercício do cargo de conselheiro do idoso. 7º. Não possuir antecedentes criminais. 8º. Ser aprovado em prova objetiva de conhecimentos gerais sobre a Lei 10.741/2003 do Estatuto do Idoso. Parágrafo 1º. A idade mínima estabelecida como condição de elegibilidade é verificada tendo por referência a data da posse. Parágrafo 2º. Submeter-se-ão à prova de conhecimentos ou candidatos que preencherão os requisitos dos incisos 1 a 7º. Parágrafo 3º. Na elaboração e aplicação da prova de conhecimentos, bem como na avaliação da performance dos candidatos, serão observadas as seguintes regras. 1ª. A prova consistirá em questões de múltipla escolha que serão elaboradas por, no mínimo, 3 examinadores de diferentes áreas de conhecimentos, os quais serão indicados pela Comissão Eleitoral dentre cidadãos que detenham notório conhecimento ou vivência do Estatuto do Idoso. O 2º do artigo do parágrafo 3º. A pontuação atribuída a cada questão deverá ser previamente informada ao lado de seu enunciado. 3. O gabarito oficial das questões somente poderão ser divulgado 2 horas após o término da aplicação da prova. 4º. Considera-se aprovado o candidato que atingir 60% do total de pontos da prova. 5º. Será admitido recurso à comissão eleitoral quanto à formação das questões à opção considerada como certa a aplicação da prova e ao resultado final. Os pontos... Continua, Brasileiro? É, né? Você sabe, se continua, se vai discutindo logo. Ou sabe, né? Os pontos relativos às questões... Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos presentes. Decididos os eventuais recursos, o resultado final da prova será homologado pelo presidente da Comissão Eleitoral, que fará publicar a relação dos candidatos habilitados a concorrer ao pleito. Artigo 9º. Nas eleições do Conselho do Idoso, que acontecerá sempre no primeiro domingo do mês de dezembro, a campanha eleitoral se estenderá por período não inferior a 15 dias. Parágrafo 1º do artigo 9º. É proibida a propaganda por meio de anúncios luminosos, faixas, cartazes ou inscrições em qualquer local público ou particular. Parágrafo 2º. É vedada a propaganda eleitoral nos veículos de comunicação social, admitindo-se apenas a realização de debates e entrevistas estabelecidas pela Comissão Eleitoral. Artigo 10º. Comissão Eleitoral, constituída na forma do artigo 23 desta lei, disporá sobre os locais de votação, exercício do sufrágio e apuração dos votos. Parágrafo 1º do artigo 10º. Podem votar na eleição dos membros do Conselho do Idoso, os maiores de 16 anos, inscritos como eleitores do município até 10 dias antes da eleição. Parágrafo 2º. Utilizar-se-ão as sessões organizadas pela Justiça Eleitoral, as quais poderão ser agregadas em grupos de sessões. Parágrafo 3º. A cédula a ser utilizada no pleito de escolha dos candidatos será confeccionada pela Prefeitura Municipal mediante modelo previamente aprovado pela Comissão Eleitoral. Parágrafo 4º. Cada eleitor só poderá votar em um dos candidatos. Parágrafo 5º. Os candidatos poderão apresentar impugnações à medida que os votos forem sendo apurados, cabendo à Comissão Eleitoral designada pronunciar-se a respeito, proferindo decisão não sujeita a recurso. Artigo 11º. Concluída a apuração dos votos, o presidente da Comissão Eleitoral proclamará o resultado da escolha do mandato, publicar o nome dos candidatos eleitos e o número de sufrágios recebidos. Parágrafo 1º. Os três primeiros mais votados serão considerados eleitos, ficando os demais pela ordem de votação como suplentes. Parágrafo 2º. Havendo empate na votação, será considerado eleito o que tiver o grau de escolaridade superior e, se ainda persistir o empate, o mais idoso. Parágrafo 3º. Os eleitos serão diplomados pela Comissão Eleitoral e nomeados pelo prefeito, tomando posse no cargo de conselheiros sempre no dia 3 de janeiro do ano posterior ao da eleição. Artigo 12º. Ocorrendo vacância ou afastamento de qualquer de seus membros titulares, independente das razões, deve ser procedida imediata convocação dos suplentes para o preenchimento da vaga e a consequente regularização de sua composição. Seção 3. Da organização e funcionamento. Artigo 13º. O Conselho do Idoso será presidido por um membro eleito pelos seus pares para um período de um ano e funcionará de forma ordinária das segundas às sextas-feiras, das 8 às 16 horas, permanecendo das 8 às 18 horas, permanecendo pelo menos um conselheiro em sua sede. Parágrafo 1º do artigo 13º. Nos dias úteis, a partir das 18 horas, bem como nos sábados, domingos e feriados, o Conselho de Direito do Idoso funcionará em regime de plantão, ininterrupto à distância com pelo menos um conselheiro, consoante a escala de serviço a ser por ele elaborada. Parágrafo 2º. A escala de plantão de cada mês deverá ser previamente afixada em local visível, na sede do Conselho do Idoso e encaminhada ao Ministério Público e às delegacias de polícia e a outros órgãos afins. Artigo 14º. O funcionamento, a rotina administrativa e as deliberações do Conselho do Idoso observarão o que dispuser seu regimento interno e as normas pertinentes estabelecidas nesta lei e em outras leis. É, tem cor demais. Ele quer dar uma lida aí? Quer continuar aí? Vai lá.
A gente dispensa a leitura, porque já foi feito o resumo das principais partes do projeto, e no debate a gente vai exaurindo as dúvidas que porventura forem surgindo.
Iniciando a questão do artigo 4º, que é um órgão paritário.
Exato. Aí foi, na verdade, penso eu, um erro de grafia, que nós vamos fazer, então, uma emenda supressiva para eliminar essa parte, apenas essa palavra, paritário, que, na verdade, não é paritário, é eletivo. Então, nós fazemos agora, pedi ao secretário da Casa, fazer uma emenda supressiva para eliminar essa palavra.
A questão do artigo 7º. Os conselheiros do idoso serão escolhidos por sufrágio universal e pelo voto direto, secreto, igualitário e facultativo dos cidadãos eleitores do município de Guadalupe, observando o sistema majoritário. o parágrafo primeiro, a candidatura é individual, sendo vetada a formação de chapa, a vinculação de partidos políticos e ou candidatos e o voto em mais de um concorrente. Não me ficou claro, por favor.
Certo, interpretando. A candidatura é individual, significa dizer que as pessoas que vão se propor candidatos deverão colocar seu nome individualmente, independentemente da existência de chapa. Por exemplo, não é como as associações que se faz chapa 1, fulano, ciclano, beltrano, chapa 2 e tal. Então, quem quer ser candidato, bota seu nome, obviamente vai fazer aquele teste seletivo e, estando considerado apto, ele vai concorrer livremente, como se fosse, por exemplo, um vereador. Eleição direta, secreta individual.
A vinculação a partido político também é verdade?
Não tem. É proibido porque o Conselho, por ser um órgão de execução vinculado ao Ministério Público, ele não pode ter nenhuma vinculação política partidária e nem propaganda eleitoral.
O artigo 6 também me deixou apreensiva quando diz que 3 suplentes e 3 titulares eleitos por votação direta entre cidadãos que possuam atuação no campo da promoção e defesa dos direitos do atendimento do idoso. Aí o outro se contradiz, o outro artigo se contradiz aqui quando diz que os membros poderão participar cidadãos eleitores do município de Guadalupe.
Qual é o outro, esse outro?
O sexto. Diz que tem que ter atuação no
parágrafo primeiro. Parágrafo primeiro. Os membros do Conselho Municipal do Idoso e seus respectivos suplentes serão nomeados pelo prefeito. É o caput?
Não, o sexto.
Então é o caput do artigo 6º.
Não, o artigo 6º mesmo.
É exato, é o caput. O Conselho Municipal do Idoso, dos Direitos do Idoso, composto por 3 membros titulares e 3 suplentes, eleitos por votação direta entre cidadãos que possuem atuação no campo da promoção e defesa de direitos ou atendimento a idoso. Qual é o artigo que...
Aí o outro artigo contradiz, que diz que qualquer cidadão eleitor do município de Guadalupe...
Qual é o número?
Artigo 7º.
Os conselheiros de idosos serão escolhidos por sufrágio universal e pelo voto direto, secreto, igualitário e facultativo dos cidadãos eleitores do município de Guadalupe, observar o sistema majoritário. Onde é que está a contradição, vereador?
Que aqui é eleitos por votação direta entre cidadãos que possuam atuação no campo da promoção e defesa dos direitos.
Certo.
O 6º diz que para participar serão eleitos cidadãos que possuam atuação no campo da promoção e defesa dos direitos do atendimento ao idoso. Aí o 7º diz que qualquer cidadão guadalupense, eleitor de guadalupense, poderá participar.
Vamos ler o artigo 6º e vamos ler o artigo 7º. Artigo 6º. Conselho Municipal do Direito do Idoso, composto por 3 membros titulares e 3 suplentes eleitos por votação direta entre os cidadãos que possuem atuação no campo da promoção e defesa dos direitos ou atendimento ao idoso. Agora o artigo 7º. Os conselheiros do idoso serão escolhidos por sufrágio universal e pelo voto direto, secreto, igualitário e facultativo dos cidadãos eleitores do município de Guadalupe, observando o sistema majoritário. Não, vereador, não tem contradição. Na verdade, um complementa o outro. O que os dois artigos estão dizendo, o 7º, por exemplo, vai dizer que as pessoas que estão aptas vão passar por um voto secreto. Exato, os conselheiros de idosos serão escolhidos por sufrágio universal. Significa dizer que pelo voto direto e secreto e igualitário. Significa dizer que todo mundo pode votar, qualquer eleitor de Guadalupe pode votar. Quando ele fala igualitário aqui, é exatamente dizendo que qualquer eleitor de Guadalupe, ele tem o direito de votar. Igualitário aqui é com relação a quem vai votar para eleger os conselheiros. E facultativo dos cidadãos eleitos do município de Guadalupe pelo serão sistema majoritário. Olha só o que diz esse artigo. Diz que o voto é direto e secreto, que todo cidadão tem um direito igual de votar e é facultativo, não é obrigatório, como é na lei eleitoral. Qual é a diferença? Que para nós, quando nós vamos votar no vereador, no prefeito, governador, presidente, senador, se nós não votarmos, nós vamos sofrer uma multa e teremos problemas nas certidões eleitorais para fins de concurso público. Nesse caso, as pessoas podem votar e têm o direito de igualdade para votar. Todas as pessoas podem, eles não são obrigados. A diferença está aqui. Então, todo mundo pode, mas nenhum de nós está obrigado. Vota quem quiser. Essa é a diferença.
Outro questionamento também no artigo 9, no parágrafo 2, parágrafo 2º, que é vetada a propaganda eleitoral nos veículos de comunicação. Nós sabemos.
Artigo.
O artigo 9.
9.
É vetada a propaganda eleitoral nos veículos de comunicação social, admitindo-se apenas a realização de debates e entrevistas. Eu, no meu entendimento, o maior alcance da propaganda é através do veículo, os únicos veículos de comunicação que nós temos na nossa cidade, que são as rádios. Né?
É o artigo 9 ou é o inciso 9?
O artigo 9, parágrafo 2º.
2º. É vedada a propaganda eleitoral nos veículos de comunicação social, admitindo-se apenas a realização de debates e entrevistas estabelecidas pela Comissão Eleitoral. Olha só, qual é a intenção desse artigo? Ele quer dizer que nos veículos de comunicação, rádios, AM, FM, TV, se fosse o caso, as pessoas podem lá estabelecer um debate. Para que isso? Para que não ocorra abusos de determinados candidatos poderem usar mais tempo nos veículos de comunicação do que os outros e assim causar assim uma desigualdade na hora de concorrer. No entanto, a Comissão Eleitoral vai criar um horário, os horários dos debates, dando condições de igualdades a cada candidato ou a cada pessoa que se propõe a candidato. Na verdade, o espírito do legislador aqui é para que não ocorra abusos. Por exemplo, alguém que detém mais influência no meio de comunicação usar mais tempo do que o outro. Isso causaria, obviamente, uma desproporção do direito de igualdade e de concorrência, afetando o mais fraco.
Mas, no meu entendimento, a Comissão Eleitoral quem determinaria o tempo da propaganda, da divulgação, né?
Exatamente.
Sendo a Comissão Eleitoral, pela Comissão Eleitoral,
ele vai estabelecer o tempo do debate nos meios de comunicação.
Mais alguém a discutir? Podemos fazer a leitura da...
Eu gostaria só de nós alterarmos o parecer da comissão para colocar a emenda supressiva do artigo 4º, onde tem a palavra paritária, apenas para omitir aquela parte. Certo. Então, se o secretário da Casa estiver ouvindo, que ele providencie essa emenda ao artigo 4º apenas para omitir a palavra onde fala paritário, eliminar, deletar essa palavra. Mas aí nós temos que constar essa modificação dentro do parecer. E para poder te agilizar e ganhar tempo, eu vou pedir 3 minutos e vou me organizar a retificação dessa palavra lá juntamente ao secretário.
Caso já podemos fazer a votação, já constando essa modificação. Em votação, parecer número 20. Senhor Baiano. Faça só. O parecer que neste momento solicita a senhora secretária que faça a leitura do parecer ao projeto de lei 05/2002, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal do Idoso e do Fundo Municipal do Idoso de Guadalupe e da outras providências. Sabendo.
Primeiro relatório. Trata-se o presente projeto de lei número 005/2012, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal do Idoso e do Fundo Municipal do Idoso de Guadalupe e da outras providências. Da previsão legal, a iniciativa do projeto de lei tem respaldo legal perante a Lei Orgânica Municipal em seu artigo 133, inciso 1º, e previsto no artigo 188, inciso 11 do parágrafo 2º, conforme transcrição a seguir. Artigo 133, compete ao prefeito, entre outras atribuições. Inciso 1º, a iniciativa das leis na forma e nos casos previstos nesta lei orgânica. Artigo 188. O município instituirá os conselhos comunitários compostos de membros indicados por entidades de classe, associações cívicas e culturais, além de representantes da Câmara e do Executivo, com atribuições, composição e funcionamentos previstos nesta lei orgânica e na lei de que resultar sua criação a do 11º, do Conselho Municipal do Idoso, parágrafo 2º. O trabalho do conselheiro, que trata o artigo 188 do inciso 1 ao 13, é de relevante serviço à comunidade e, por isso, nenhum membro de qualquer conselho receberá qualquer compensação financeira ou material por sua participação no conselho, exceto o Conselho Municipal do Idoso, que, em razão das peculiaridades específicas, devem ser remunerados. Emenda número 004, de 4 de julho de 2012. Inciso 3. Dos votos. O projeto é de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe. O referido projeto e emenda, inclusive, estão de acordo com a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 92, inciso 2. Em fase do exposto, considerando a constitucionalidade, a legalidade técnica e jurídica, pelo que acolhemos e votamos por sua aprovação. Plenário Everton Rodrigues dos Santos, Guadalupe, 25 de junho de 2012. Presidente, Jesse James Lima Miranda. Membro, João Ricardo Lima da Costa. E membro, Amadeu Luiz Pereira Júnior. Relator, João Ricardo Lima da Costa.
Vereadora, apenas para constar no relatório que foi colocada a emenda supressiva, eliminando a palavra paritário do artigo 4º do projeto de lei.
Já vai. Pronto. Dando continuidade, já temos o voto do presidente da comissão, o senhor vereador Jesse James. Solicito o senhor reafirme o seu voto. Favorável.
Sim, favorável.
Senhor vereador A.D. Carleton.
Favorável.
Senhor vereador José Mota.
Favorável.
Senhor vereador Edivan Miranda. Favorável. Senhor vereador Amadeu Júnior. Reafirmando.
Favorável de acordo com o parecer.
Senhor vereador João Ricardo.
Favorável.
Senhor vereador Pierre.
Voto sim.
Favorável.
Meu voto também favorável. Neste momento, o projeto de lei 05/2002, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal do Idoso e do Fundo Municipal do Idoso de Guadalupe, recebe aprovação por unanimidade nesta casa. Senhoras e senhores, neste momento, a palavra está facultada do vereador que gostaria de usar da palavra. Por gentileza, faça sua inscrição. Não havendo nenhum inscrito no momento, eu usarei a palavra. Senhoras e senhores, vereadores, senhora vereadora, senhores e senhoras aqui presentes, meu boa noite. Dizer do nosso retorno às sessões, da normalidade das sessões nessa casa. Dizer que saímos de uma campanha eleitoral durante 90 dias, tivemos trabalhando. Os trabalhos desta Câmara, desta Casa, seguiu quase a sua normalidade, mas tivemos também momentos que vereadores estavam viajando, que estavam com compromissos eleitorais e não puderam comparecer. Mas, neste momento, dando início à normalidade dos nossos trabalhos, eu quero dizer aos senhores, em primeiro lugar, parabenizar a todos os professores de Guadalupe. Dizer aos professores de Guadalupe do nosso carinho, do nosso respeito, da nossa atenção, dizer da responsabilidade que é a profissão de professor, da importância que tem a formação de professor. E neste momento, em especial, parabenizar a nossa vereadora Surama, que é vereadora, mas também tem a função, a profissão de professora. Desejar à senhora vereadora Surama, em nome de todos os professores do município de Guadalupe, parabéns, dizer que é um anseio desta casa que os administradores, o atual administrador e o futuro administrador deste município, iniciando seu mandato em 2013, que dê mais atenção, que dê mais, valorize mais a classe dos professores. Porque nós sabemos que este ano, durante o ano de 2012, os professores de Guadalupe foram discriminados, foram desvalorizados, quando a administração municipal não cumpriu com o que diz, o que rege a lei nacional a respeito dos salários. Então, a gente pede, faz um apelo, esta casa brigou, lutou, falou, argumentou, mas, infelizmente, a administração municipal não deu valor devido aos professores, à classe de magistério do nosso município. Então, dizer a todos os professores de Guadalupe, do nosso carinho, do nosso respeito, e que esta casa está de portas abertas para qualquer profissional, e hoje, em especial, aos professores de Guadalupe. Nossos parabéns, nossa gratidão por ser vocês, professores, a profissão principal, a profissão primeira. É o professor que ensina a todos os outros profissionais. É o professor que forma o médico, o engenheiro, o dentista, o próprio professor. Então, ao professor, a nossa gratidão, o nosso carinho e nosso respeito. Dando continuidade, senhoras e senhores, quero trazer um assunto a esta casa hoje a respeito da administração municipal. Como estamos dando início aos nossos trabalhos, continuamos como vereadora do município de Guadalupe, de já agradecendo o apoio, o carinho que a população de Guadalupe nos transmitiu durante esta campanha, mas dizer do meu papel como vereadora neste município até o dia 31 de dezembro, continuo como vereadora do município de Guadalupe. Fui reeleita, agradeço muito, agradeço de coração ao povo de Guadalupe. Mas quero dizer, senhoras e senhores, que dando uma verificada, o tempo foi curto, como eu já tinha dito, nós estávamos em campanha durante 3 meses, mas tive a oportunidade de poucos minutos dar uma olhada nos balancetes do município de Guadalupe durante o mês de junho, e lá, em poucos minutos, constatei irregularidades tão absurdas. Continua a irresponsabilidade da administração municipal de uma maneira que nós, vereadores, nós, representantes deste povo, nós que temos o papel principal de fiscalizar as finanças do município de Guadalupe, não poderia, em hipótese alguma, nem calar-me e nem deixar de fazer esse comentário hoje, nessa sessão. Quero dizer aos senhores que a Prefeitura Municipal de Guadalupe tem uma licitação de mais de R$1 milhão para fazer limpeza, roço, capina e varrição de rua no município de Guadalupe. Mas quero mostrar aos senhores, vereadores aqui presentes, e aos senhores guadalupenses que estão nos ouvindo, que abrindo os balancetes do município de Guadalupe durante o mês de junho, encontro notas fiscais de pessoas físicas, que eu não vou aqui citar o nome, por uma questão de ética, referente a serviço de capina e remoção de entulho em ruas da quadra 14. Mas, verificando todos os diários oficiais que chega a esta casa, não é sabido que o prefeito reincidiu o contrato com a empresa que faz esse serviço no nosso município. Veja bem a gravidade. A Prefeitura Municipal de Guadalupe paga a empresa que foi licitada o serviço de capina, roço, varrição de rua e coleta de lixo. É uma empresa. Ela foi licitada no início do ano por mais de R$1 milhão. Isso aí o povo de Guadalupe já sabe. Aí a gente encontra notas fiscais de pessoas físicas, de pessoas, várias notas fiscais de serviço de remoção de entulho em ruas, de limpeza de ruas. O que é que está acontecendo? O que foi que aconteceu com essa empresa? Houve, porque se não é do meu conhecimento, se não é do conhecimento desta casa, porque não tenho publicado no Diário Oficial se ele reincidiu o contrato com a empresa. Mas, descaradamente, é uma aberração pagar serviço para pessoas para fazer limpezas de rua e retirada de entulho em Guadalupe. Pessoas físicas, está aqui. Repito, não vou dizer o nome por uma questão de ética. Uma pessoa que recebeu para fazer a limpeza na quadra 14, R$ 1.745. Na quadra 13, R$ 700. O serviço de capina e remoção de entulho na área interna do Estado Municipal foi R$ 2.125. O serviço de retirada de entulho da Praça Noé da Fonseca foi R$ 2.250. Então, a gente acha estranho, no mínimo estranho. Eu só posso achar no mínimo estranho. Eu peço que o senhor prefeito, juntamente com o secretário de obras, não sei quem é da responsabilidade aqui, que mande comunicar a esta casa o motivo pelo qual existe uma empresa nesta cidade licitada com mais de R$1 milhão para fazer a limpeza das ruas, a retirada de entulho, e ele, no entanto, está pagando aqui a pessoas particulares. Como no Se não bastasse, senhoras e senhores, ele fez um contrato com uma pessoa física também, um senhor morador da rua G, um contrato. Veja bem o que é que eu vou dizer aqui para vocês agora. Pense bem como age o prefeito municipal de Guadalupe, o senhor Wallen Rodrigues Mouzinho. Ele realizou um contrato com a pessoa para fazer o acompanhamento. Vou ler aqui o objeto do contrato. O presente contrato consiste na prestação de serviço na área de topografia ao acompanhamento dos serviços de esgotamento sanitário realizado pela construtora Getel no município de Guadalupe. Eu, Vereadora Ana Lúcia, procurei o engenheiro responsável por esta empresa, que esteve aqui em Guadalupe, procurei os responsáveis pelo serviço de topografia da empresa, perguntei se existia algum funcionário da Prefeitura Municipal de Guadalupe acompanhando aquele serviço. A resposta que eu obtive dos senhores funcionários desta empresa, Getel, é que a empresa não tem nada a ver com a Prefeitura Municipal de Guadalupe e que em nenhum momento nenhum funcionário foi fazer o acompanhamento do serviço da Getel. Mesmo porque a Prefeitura Municipal de Guadalupe não tem nada a ver com o serviço de esgotamento que está sendo feito no município de Guadalupe. E, no entanto, a Prefeitura Municipal de Guadalupe, através do seu representante maior, o prefeito, o Allen Rodrigues, realiza um contrato com esta pessoa aqui também, que peço desculpa, não citarei o nome por uma questão de ética, mas quem quiser, algum vereador está aqui. O contrato foi firmado com esse senhor no dia 3 de maio. Vejam bem, senhoras e senhores. Sabe quanto é que essa pessoa está recebendo para acompanhar o serviço de esgotamento, serviço de topografia? R$3.000 por mês. Olhe bem, vejam bem, ele não está fazendo serviço. Esta pessoa aqui nunca realizou esse serviço. Mesmo porque a empresa Getel tem seus funcionários. Mas, no entanto, a Prefeitura Municipal de Guadalupe firmou este contrato. E mais, em um único mês, ainda faz dois pagamentos à mesma pessoa. Um pagamento no dia 21 de junho e o outro no dia 29 de junho. É realmente...
Tá bom.
Olha, R$3.000 para uma pessoa acompanhar. Vejam bem, acompanhar. É como se fosse um fiscal. Mas fiscal para quê? Acompanhar o serviço por quê? Quando você lê o contrato, você está aí dizendo qual é a responsabilidade da contratante. O que é que esta pessoa é responsável para fazer? Olha, senhoras e senhores vereadores, é triste. É lamentável. Pois não, senhor vereador João Ricardo.
Vereadora Ana Lúcia, deixa eu só lhe fazer uma pergunta.
Pois não, vereador.
A qualificação...
Concedi a palavra ao senhor vereador João Ricardo.
A qualificação do contratado é de nível superior, nível médio?
Quem
diz
sabe?
Alguma coisa no contrato?
Não, vereador. Quem sabe?
Porque nosso
tem o endereço dele, Rua D, sem número.
Sem número.
É preciso que nós, vereadores, fiscalizemos essa questão.
É, isso aí tem que ser levantado e, se for o caso, até chamar a pessoa aqui na Câmara para que possamos fazer os devidos questionamentos.
Pois não, vereador. A palavra continua com a vereadora Lúcia. Outro assunto, senhor. A palavra continua com a vereadora Lúcia. O senhor quer usar da palavra, senhor vereador José Mota? Eu estou discutindo um assunto, eu não concedi a palavra ao senhor.
Eu estou dizendo que é uma vergonha a pintura dessa cama por R$38.000.
O senhor tem alguma...
Isso é que é uma vergonha.
Vereador...
Tal recibo, o tribunal de quando vai ver isso.
Vereador José Mota...
O tribunal de quando vai ver isso. E tem outras coisas pior que vão surgir aqui na Câmara.
Vereador José Mota.
É isso aí. Não, vereador José Mota, não. É vereador José Mota, é aqui, pronto.
É, mas não quebre o birô da casa, de nossa casa, vereadores, não. Por gentileza, vereador, desligue bem aí o som. Continuando com a palavra, estou usando da palavra neste momento como vereador do município de Guadalupe. É uma obrigação minha e é uma obrigação de todos os vereadores desta casa. Obrigação sua, vereador José Mota. Obrigação sua era ter feito alguma coisa com o presidente dessa casa que o senhor não fez. Obrigação sua.
O vereador José Mota recebia 60 mil. Essa prisão está recebendo 122 mil. Veja bem diferente. E sai daqui, todos os
encargos são pai. Vereador José Mota, por gentileza, eu estou com a palavra. Eu gostaria de pedir ao senhor um pouco de atenção, de educação, porque eu estou falando. Quando o senhor estiver falando nesta tribuna, vereador José Mota, eu estou discutindo um assunto sério nesta casa. Eu estou discutindo um assunto que diz respeito a mim, vereadora desta casa, e diz respeito a qualquer vereador. Eu gostaria, vereador José Mota, que o senhor usasse da palavra e me respondesse se o senhor sabe a respeito desse contrato. Se o senhor sabe a respeito de uma licitação que existe no município de Guadalupe, o senhor teria... Vereador José Mota, eu continuo presidente desta casa. Até o dia 31 de dezembro, a responsabilidade de... Vereador José Mota, por gentileza, eu estou com a palavra. O senhor está alterado, o senhor se acalme. O senhor está alterado. Porque o assunto que eu estou discutindo aqui, o vereador João Ricardo me pede uma parte e fala a respeito do assunto que eu acho, todos nós temos esse entendimento, que uma parte que se pede para quem está falando é para discutir a respeito do que se foi dito aqui. Se o senhor quiser entrar com processo, que desde o início que o senhor disse que vai entrar com processo e até agora não entrou com nenhum, pois entre, vereador José Mota, entre e espere. Vereador José Mota, o senhor continue esperando o que eu tenho para falar. O senhor continue esperando, vereador José Mota, e o senhor teria que pelo menos ter a dignidade, ter a hombridade de dizer que foi o senhor que depositou este dinheiro aqui na Câmara. O senhor teria, vereador José Mota. Olha, senhoras e senhores, eu quero comunicar ao povo de Guadalupe.
Eu quero saber do carro da prefeitura que está sumido.
Por favor,
que nós vamos ver o combustível.
Vereador José Mota, o senhor teria que ter a hombridade, a dignidade, o respeito por mim que sou vereadora desta casa. Eu sou vereadora e sou presidente desta casa. Vocês ouviram eu dizer aqui em sessão passada que nesta casa tinha um depósito, alguém tinha feito um depósito de R$ 5.980,00. Que eu, presidente desta casa, através do serviço de contabilidade, eu iria ser prejudicada. Que eu entrei, inclusive a vereadora hoje leu a ata e está aqui. Vereador, foi quem fez esse depósito na Câmara Municipal de Guadalupe, senhoras e senhores, foi o vereador José Mota. Mas ele não teve a dignidade, ele não teve o respeito com esta casa, com a vereadora Lúcia, que hoje é presidente, que quando o vereador José Mota sentou nesta casa, no seu, agora no início do nosso mandato, como presidente desta casa, eu era sua secretária. E eu soube, todo momento, respeitei o vereador José Mota, nunca me pronunciei. Sabia de coisas erradas nesta casa, mas nunca
Nunca usei da palavra. Hoje o vereador José Mota tenta de qualquer maneira denigrir a minha imagem. Vereador José Mota nunca foi capaz. Nunca foi capaz. O senhor vai usar ele? O senhor está precisando usar ele? Pois não se preocupe não, que está sobre a minha responsabilidade. Está sobre a minha responsabilidade, vereador. Até o dia 31 de dezembro. Até o dia 31 de dezembro está sobre a minha responsabilidade. O senhor, vereador José Mota, não poderia, prestem atenção, senhores vereadores, o vereador José Mota, por mais rancor, que eu não tenho motivo, eu não sei o motivo, porque eu sei que todos os nós vereadores, os 9 vereadores desta casa, para mim, e eu sei que para cada vereador desta casa, merece o respeito, merece, somos iguais. Eu sempre disse isso aqui. Eu não sei por qual motivo, vereador José Mota, que o senhor criou este ódio e este rancor, esta perseguição. O senhor nunca abriu a boca para me elogiar, porque o senhor poderia muito bem... Nunca mereci elogio. Eu realmente nunca mereci elogio do vereador José Mota. Porque eu administrei essa casa e ele sabe, ele tem consciência. Agora, ele nunca quis, ele nunca usou da humildade para me elogiar nesta casa. Mas tudo bem, vereador, até aí tudo bem. Mas o senhor querer me prejudicar, o senhor fazer o que o senhor fez dentro da sua casa... Dentro desta casa, que pertence ao povo de Guadalupe, que pertence aos representantes do povo de Guadalupe, hoje representado por 9 vereadores, realizar um depósito na conta da Câmara Municipal de Guadalupe e ficar calado e não dizer nada, e eu não ter como identificar esse depósito, e eu não ter como a minha contabilidade justificar, por qual motivo? Qual o problema de eu chegar aqui hoje e dizer, senhora presidente, aconteceu um problema comigo, eu estou aqui lhe devolvendo um dinheiro para a Câmara. Tudo bem. O que queria prejudicar? Mas não, foi só a maldade. Foi só o rancor e o ódio. Pois tenha certeza, vereador José Mota, que eu não tenho. Nem com o senhor e nem com nenhum aqui presente. Nós temos as nossas divergências partidárias. Todos nós sabemos. Sabemos quem é vereador de oposição e quem é vereador de situação. Mas usar da maldade... A este ponto, eu nunca pensei. Mas não existe problema, vereador José Mota. O senhor pode me denunciar a hora que o senhor quiser. Porque a justiça está aí para ser feita. E nós, tenho certeza que tenho a capacidade, do jeito que tive a capacidade de administrar esta casa, tenho capacidade também de administrar os erros que, por acaso, cometi na administração dessa casa. Pode ter esta certeza, vereador José Mota. E não guarde tanto ódio e tanto rancor. Nós somos vereadores do município de Guadalupe. Nós somos, temos que ser parceiros para o bem do município de Guadalupe. E não inimigos. Inimigos aqui dentro desta casa nunca. Nunca pode acontecer. Porque estamos aqui representando o povo de Guadalupe, sem distinção de partido, sem ódio e sem rancor. Senhoras e senhores, muito obrigado pela atenção. Dando continuidade aos nossos trabalhos, solicito algum vereador que gostaria de usar da palavra. Se existe algum vereador. Não fizer a inscrição, Então, encerrarei a inscrição neste momento. Algum vereador, vereador Jesse James, só um minuto, Jesse. Mais algum vereador que eu irei encerrar a inscrição? Vereador Edivan, vereador João Ricardo, mais algum? Vereador José Mota, posso encerrar? Vereador Amadeu, Pierre, vereadora? A inscrição teria que ser feita no momento que eu estava usando da fala. Como ninguém fez, com a palavra o senhor vereador Jesse James. Eu estou usando da autoridade que me é concedida nesta casa.
Alô?
Em nome da mesa presidente, vereadores aqui presentes, público presentes, ouvintes da 97,5, aqueles que estão sintonizados na zona rural do nosso município e aqueles que estão aqui em nossa cidade. E aqueles também que estão acompanhando a sessão pelo blog do Guadalupe FM. Meu boa noite. Primeiro, eu quero parabenizar os professores pelo dia do professor. Já dito pela vereadora presidente que antecedeu a importância que é que tem um professor. Quem não passou pelas mãos de um professor? O advogado, o vereador, o publicitário. Então, todos eles passaram por um vereador. Passaram por um professor. Desculpe. Parabéns a todos os professores. Quero aqui agradecer que nesta primeira sessão, após as eleições, peço que cada um possa continuar lutando pelos interesses do nosso povo. Quero também agradecer aos que colaboraram, aos que torceram por mim, aos que torceram por nós, também aos que não torceram por mim, aos que torceram por minha derrota, também agradeço. Só assim me ajudaram para que eu não me acomodasse, para que eu pudesse mostrar do que eu sou capaz. Quero aqui também parabenizar todos os vereadores aqui presentes pelas vitórias e pelas lutas que tiveram durante esta eleição. Nesta noite, eu quero dizer, pedir ao prefeito ou algum vereador que tenha ciência a respeito dos estudantes do ônibus, este grande problema que vem se alastrando, principalmente após as eleições, onde o povo, os estudantes, estão sendo penalizados. Hoje tive a oportunidade de topar com estudantes no centro da cidade, dizendo: os que votaram no prefeito e os que não votaram. Os que votaram muito arrependidos, porque só agora que se passou a eleição é que veio escancarar mesmo. E ônibus não tem mais. E o estudante, aqueles que tenham condições de se manter, de se deslocar, vão. E aqueles que não têm estão sendo prejudicados. Eu vejo tanto debates acirrados nesta Câmara, a respeito de tanta coisa, mas ninguém pergunta: cadê a ambulância de Guadalupe? Cadê aquela ambulância que servia o povo? Aquela ambulância que servia os mais necessitados na hora e no momento mais difícil. Tive hoje em Floriano, presenciei, tive a felicidade de ver a ambulância de Guadalupe lá numa oficina, há mais de ano quebrada. Onde esta ambulância, amigos vereadores, amigos ouvintes, está pronta. Há muito tempo esta ambulância está pronta para uso. Sabe por quê, amigos ouvintes? Esta ambulância não está aqui servindo o povo, aquele que necessita do atendimento urgente na hora da saúde, por falta de pagamento. Porque esta ambulância levou uma batida na estrada e passou muito tempo lá na oficina do Chagas, em Floriano. E hoje encostei, tive a curiosidade de encostar, bater fotos, registrar e perguntar aos funcionários daquela oficina o que era que tinha com essa ambulância.
Que o local dessa ambulância era para estar aqui a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, atendendo o povo, mas está lá, simplesmente jogada, pronta para uso. Mas como o prefeito já comprovado que não tem a competência de administrar uma simples coisa e uma grave, que é uma ambulância parada e jogada, faltando apenas o motorista e o pagamento para que ela pudesse atender a necessidade do nosso povo. Então é isso que o vereador tem que esclarecer. É isso que o vereador tem que perguntar. É isso que o vereador tem que saber. Porque esta ambulância, que era para estar aqui, aos nossos olhos, atendendo o nosso povo. E não estarmos discutindo coisas que não tem tanta necessidade. Mas vamos seguir em frente. E agradeço a oportunidade e quero aqui finalizar agradecendo.
Com a palavra o senhor vereador Edivan Miranda.
Boa noite, amiga aqui presente, vereadores, demais colegas aqui no auditório. Nessa noite, eu queria parabenizar aos professores por seu dia, professores que educam nossos filhos, professores que ensinam os nossos filhos, que formam o médico, o advogado, o enfermeiro, o assistente social, enfim, todos aqueles. Hoje, aqui nesta primeira sessão, após as eleições do dia 7 de outubro, eu queria agradecer em primeiro lugar a Deus por ter me dado, concedido meu quarto mandato. E também agradecer a cada um dos eleitores que votaram nesse vereador, deram o seu voto de confiança. Eu queria poder abraçar a cada um deles. Mas queria também agradecer especialmente a minha esposa Luciana, que trabalhou a meu lado dia a dia, minha irmã Nalier, toda a minha família, também meu amigo Paulo Rocha, enfim, todos aqueles que trabalharam direto ou indiretamente com este vereador. Quero agradecer no fundo do meu coração a cada um dessas pessoas. Quero também parabenizar a cada um dos vereadores eleitos, também dar um abraço àqueles que não conseguiram, que continuem trabalhando, que continuem ao lado do povo, porque vocês também são vencedores. Queria, nesse momento, parabenizar também o prefeito Allen pela sua reeleição, pela sua conquista, pelo seu trabalho. Diante disso tudo, mandar um abraço a meu amigo Leonílio, lá no Calumbi, meu amigo e minha amiga Baixinha Anunciato, lá na Barra do Rancho, Pedro do Gabriel, no Aprazível, seu Joaquim, também no Aprazível. Queria mandar um abraço para a minha amiga Cleonice, na Cruzeta, Marlene Marlúcia, no Coqueiro, enfim, todos aqueles que estão nos ouvindo. Era isso que esse vereador queria agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado.
Com a palavra o senhor vereador João Ricardo.
Senhora Presidente, demais vereadores, auditorianos, guadalupenses do interior, da zona urbana, um especial boa noite a todos. Mando aqui um abraço logo para a dona Salomé no Coqueiro, ao Valdir Quadros, ao seu Nascimento no interior, dona Soledade no Coqueiro, e a todos que acompanham o vereador João Ricardo. Inicialmente, gostaria de agradecer os 310 votos de confiança resistentes nessa eleição. Uma das primeiras coisas que fiz após a eleição, na segunda-feira, foi visitar algumas casas e agradecer pessoalmente. E quando nos deparamos nos quatro cantos da cidade, a gente ouve a insatisfação e alguns questionamentos e alguns relatos do que acontece durante a eleição. E eu pude perceber que a eleição teve suas particularidades em relação ao vereador João Ricardo. Mas nem por isso deixarei de servir, de prestar algum apoio, de ser companheiro nas horas difíceis a qualquer guadalupense. O vereador João Ricardo foi um dos que foi mais perseguido nessa eleição. E isso eu posso dizer, estou aqui de rosto erguido, não tenho nenhuma mágoa de quem no último momento procurou ou desviou o seu voto em relação a algumas ajudas que onde encontrava voto do vereador João Ricardo, dizia: o que é que está faltando aqui? Então, mas são casos de eleição. E isso todos nós sabemos. Mas, guadalupenses, saibam que vocês têm e não deixarão de ter um cidadão, um homem respeitador, que aqui na Câmara Municipal sempre manteve a postura de um homem digno, de respeitador a cada colega de vocês, a cada vereador dentro dessa casa. Sempre procurei me dirigir sem exaltação, sem provocação, sem briga. E aqui eu procurei sempre prestar o serviço para a coletividade, através dos projetos apresentados e aprovados, em que a população até hoje anseiam, querem que o projeto do Conselho da Juventude, do assistência aos epiléticos e a distribuição de internet gratuita seja implantado no município de Guadalupe. Tenho a plena certeza que Guadalupe tem toda a condição de ser cada dia melhor. Não só esses projetos que estão engavetados precisam ser executados, mas projetos da vereadora Surama, do vereador Pierre, da Ana Lúcia, do AD, um importante projeto como o canil público do Jesse James, do vereador Zé Mota, do Edvan, do Amadeu Júnior. Mas para isso, nós precisamos sim de administradores ousados, que tenham comprometimento realmente com a cidade, que queiram ver o crescimento, que realmente não se esquiva atrás de qualquer desculpa. Eu estou feliz, tenho a plena certeza, como alguns andam dizendo por aí, pessoas que não tenham a mínima condição de dizer um mais sobre mim, de dizer que eu vou me embora de Guadalupe, de dizer que quem é João Ricardo aqui em Guadalupe? Cicrano, toma vergonha, Cicrano, que você está diante, é de um rapaz honesto, não é de nenhum vagabundo não, rapaz. Pense duas vezes antes de abrir a boca e falar no meu nome, ou de mim ou de minha família. Saiba onde é que está pisando, porque não venha ofender a moral da minha família não, porque eu nunca disse nada sobre você ou de qualquer um. Por isso, me respeite, e isso serve para qualquer um. Meus amigos guadalupenses, o vereador João Ricardo estará até aqui, até o dia 31 de dezembro, dando tudo o que for necessário para que esses projetos e os demais que venham para o orçamento público sejam totalmente realizados em 2013. E o cidadão que precisar, eu estarei aqui. Então, meu abraço cordial a todos. E para o que vier, podem contar com o vereador João Ricardo. Obrigado.
Com a palavra, o senhor vereador José Mota.
Senhores, colegas vereadores, plateia aqui presente, boa noite para as pessoas que estão todas ausentes. Neste momento, eu quero dizer para vocês que vocês estão ouvindo a transmissão da Câmara Municipal de Guadalupe. Isso foi uma ideia do vereador Zé Mota, que teve a coragem de implantar. Teve a coragem de implantar. Quem tiver por aí ouvindo, o Zé Mota é aquele Zé Mota verdadeiro. Olhem, meus senhores, na minha gestão, o Zé Mota recebia 60 mil reais e era feito boletim mensalmente, que eu quero que algum vereador aqui diga que não era feito, mostrando o que ele recebeu, o que gastou e o saldo do mês, ou positivo ou negativo. E deixei tudo na Câmara, fiz o que eu pude fazer com esse dinheiro. Pagar rigorosamente em dia. Todos os vereadores, todos os encargos sociais, todo o débito que eu faria, que era feito pela Câmara mensal, para manutenção, que na minha época eu gastava 250 reais. Hoje a administração gasta 1.200, 1.500 reais. E eu comprei e nunca faltou cafezinho para ninguém. Essa Câmara foi cedida para terceiros tantas vezes fosse me procurar. Nunca disse não. Então, meus senhores, eu deixei de pintar essa câmara na época pelo valor menos da metade do que foi gasto agora. Foi gasto agora 38 mil. Está lá. Tribunal de Contas, vem alguém do Tribunal de Contas aqui. Aqui nesta Câmara para ver. Mas, meus senhores, eu quero agradecer neste momento ao povo que me botou aqui nesta Câmara mais uma vez. Fui perseguido pelo deputadinho aí, que não vou citar o nome, porque não merece dizer. Que o objetivo dele era derrotar o Zé Mota. O Zé Mota foi eleito. Sete mandatos. Que ninguém nunca conseguiu isso em Guadalupe. Até o momento, ninguém. Tenho 7 mandatos. Foi presidente desta casa 3 vezes. 3 vezes. Então me perseguiram. Todo jeito. Quando não deu, aí já não vota para o Zé Mota, que ele já tem eleito. Foi quando conseguiram tirar uns votos meus do Amadeu e de outros. Mas consegui minha votação. E não fui eleito por média. Fui eleito com voto. O coeficiente nosso está aí para mostrar. Está aí a votação de cada vereador. Então, sempre eu disse aqui, olhem, só vai eleito aqui que eles querem. Provei. Está aí para todo mundo ver. Então, meu senhor, quero dizer para vocês mais uma vez, o carro da Câmara está sumido desde o dia 13 de setembro. Nem na casa do motorista, eu passava lá todo dia de manhã, eu olhava. De 7h30, 1h da tarde, e agora eu vou ter que trabalhar, todo dia eu olho. Não vejo lá. Não vejo. Está aí. Se ele está rodando na campanha, era à noite. E isso aí nós vamos ver lá na frente, pelo consumo de combustível que o Zé Mota sabe olhar. Para quem é um vereador aqui sabe olhar. Pelo consumo. O consumo que ele teve nesse período de julho para cá. Nós vamos olhar o consumo. Não adianta negócio de quilometragem, que isso pode mudar. Mas o consumo tem que vir para cá. O recibo que foi botado no combustível. Então vejo bem. Na minha época, o vereador presidente era minha secretária. Fui elogiado por todos. Hoje, o Zé Mota é um cão. Mas é um cão que está aqui na Câmara de novo. Está aqui por mais 4 anos. Ou que goste ou que não goste. Estou aqui. Fui eleito pelo povo. E eu quero acrescentar o seguinte. Agradecer as pessoas que trabalharam para mim. Mandar o socorro do Gonzaga, Isaías, o Amado Batista, o Elizinho, o Nelson e mais pessoas que me ajudaram. Por isso que o Zé Mota está aqui, porque eu sei trabalhar em eleição. O pessoal pensa uma coisa, eu faço outra. Estou aqui e vou me aguentar aqui 4 anos, novamente. Então, meu senhor, eu quero agradecer vocês por esta palavra que eu disse aqui para vocês e demais que estão aí ausentes nas suas residências, ouvindo pelo seu rádio. Pescador, está lá no meio d'água, ouvindo também pela rádio. Joaquim do Gabriel, aqui é o teu amigo Zé Mota. Aquele que tu falou que ia me ajudar, botar aqui, ajudou. Estou aqui. Então, meu senhor, só isso aqui e vamos aguardar a próxima sessão que vai ter coisa mais aí. Muito obrigado.
Com a palavra o senhor vereador Amadeu Júnior.
Boa noite a todos e a todas, todo cidadão guadalupense presente, o cidadão que estou ouvindo através da internet, e aqui mando um alô bastante especial ao Carlos André, o Dedé e sua esposa Nayara, que estão, me mandaram uma mensagem agora, dizendo que estão na cidade de Rio Verde do Goiás, acompanhando a sessão da Câmara pela internet. Ao Dedé, que é filho do seu Domingo Preto, lá da Cruzeta, e a sua esposa, eu quero mandar aquele abraço. Então, eu quero dizer a todos os professores que estão nos ouvindo, para parabenizá-los por esse dia. Nós sabemos do sacrifício, do ofício, do que é ser um professor, um educador dedicado ao seu trabalho. Eu também cheguei a ser professor por um ano, mas lá na universidade exerci a função de monitor, que era mais ou menos um auxiliar do professor, quando nos momentos de trabalhos, enfim. E realmente ser professor é um fardo bastante pesado, é um fardo difícil, um ofício que merece o respeito e a consideração de todos nós que passamos e que recebemos lições desde os primeiros passos até os dias de hoje dos professores. Eu quero também dizer aos colegas vereadores da felicidade que tive hoje em nós votarmos o Conselho do Idoso, tão sonhado, tão querido, tão batalhado. Merecem aplausos os vereadores que votaram positivamente, mas, sobretudo, merece aplausos os idosos que se esforçaram tanto, que vieram à audiência pública, que vieram à sessão e que merecem também o nosso respeito, a nossa dedicação, a nossa coragem. Haverá as eleições ao Conselho do Idoso e, com fé em Deus, ainda esse ano, primeiro domingo de dezembro, nós faremos essa eleição, colocando assim esse conselho apto, forte, capaz de trabalhar defendendo a causa do idoso, como é o conselho tutelar e que realmente tem protegido muito as crianças e adolescentes do nosso município. E quero também dizer a todos os guadalupenses da felicidade que tenho de ser reconduzido novamente ao cargo de vereador do nosso município. A recompensa, o reconhecimento do trabalho, a gente verifica no momento, na chegada das eleições. E cada um daquele cidadão, daquela cidadã, daquela jovem, o idoso, que acreditarem no meu trabalho, aquele abraço sincero, eu deixo a certeza de que eu estou aqui para trabalhar e trabalhar muito. Quero defender as causas de todos os cidadãos guadalupenses. No meu primeiro mandato, eu trabalhei muito. No segundo mandato, eu trabalhei muito mais ainda. E nesse mandato, eu quero fazer mais, abraçar mais a causa das pessoas, conquistar mais amigos, redobrar o trabalho em prol da minha cidade. Todas as pessoas que estão me ouvindo nesse instante, os que estão em Guadalupe, os que estão fora de Guadalupe, eu quero dizer que tenho um respeito muito grande a cada cidadão. E o meu sonho é ver cada companheiro poder retornar à nossa cidade e ver que a nossa cidade está melhor e que está bem representada. E aos que estão aqui, que possam saber que nós estamos aqui também defendendo seus direitos, defendendo a causa de cada trabalhador, de cada trabalhadora, de cada cidadão guadalupense. O meu abraço também a todas as crianças que em gesto de carinho puderam me abraçar, repetir a minha música e o meu número,
o que nos dá uma satisfação de ter a nossa palavra ouvida e acreditada em todos os momentos em que nós falamos. E quero também lamentar a perda no Legislativo do companheiro Pierre, um grande batalhador, um grande defensor da causa pública, que eu tenho certeza que a sua ausência aqui a partir do dia 1º irá empobrecer muito a causa do, principalmente do cidadão mais humilde, que você representou muito bem. A você, Pierre, eu digo, você tem todos os motivos do mundo de andar de cabeça erguida em nossa cidade. Não há motivo para você se envergonhar, porque todo momento que você esteve aqui, desde o seu primeiro momento como vereador, eu acompanhei. E vi do seu esforço, vi da sua dedicação para defender as pessoas de Guadalupe. Ao colega João Ricardo, que vi também o seu esforço em defender as causas do jovem, as causas das pessoas mais humildes, e sua dedicação com seu conhecimento em tudo que defendeu nessa causa. Ao colega AD, um grande batalhador, um grande articulador, um grande defensor. Digo que Guadalupe perdeu muito ao perder pessoas tão representativas como vocês três. Mas digo também que elevem suas cabeças, porque vocês têm plena chance de retornar daqui a alguns anos e continuar essa batalha, continuar mostrando o trabalho que sempre fizeram pelo bem de Guadalupe e do nosso povo. E quero dizer que nós políticos temos apenas uma passagem, e que o nosso poder, esse que foi conferido a todos nós, tem início, meio e fim. Nenhum de nós irá se perpetuar no cargo de vereador, prefeito, vice-prefeito, deputado, governador, senador, presidente. Apenas teremos um tempo dedicado à causa pública, na maioria das vezes bastante espinhoso, sempre sendo alvo de críticas, sempre sendo alvo de ataques, e muitas vezes nós não somos reconhecidos pelo tanto que batalhamos, por todas as vezes que acordamos de madrugada para atender uma pessoa que bate à nossa porta, por todas as vezes que deixamos de dar um aconselho aos nossos filhos e às nossas famílias e temos que nos ausentar para atender as pessoas que nos procuram. A arte de ser político, eu digo sempre que é uma das mais difíceis, porque é a arte de que se faz tanto e muitas vezes se é tão pouco reconhecido. Como representantes do povo, como agentes políticos, eu tenho certeza que cada um de nós deu o máximo de si, se esforçou bastante, correu atrás, doou seu suor, correu, fez rastro, fez estrada. E eu posso dizer a você, AD, a você, João Ricardo, a você, Pierre, a história de Guadalupe está registrado o nome de cada um de vocês, como pessoas que representaram bem o nosso povo. E nós, que ainda continuamos na lida pública e política, porque estamos no mandato, e aqui eu posso dizer que nada impede que vocês três continuem agindo politicamente, muito embora não estejam na Câmara Municipal, é que nós tenhamos sempre a certeza, a convicção, de que o nosso dever é fazer o melhor às pessoas. O nosso dever é fazer sempre o bem. E quando houver a escolha e a solução entre fazer o bem e o mal, porque o poder às vezes envaidece, que nós coloquemos sempre a certeza de que tudo isso irá passar. Passará o poder, passará as divergências, passará as confusões. E o que vai restar é somente aquilo que nós fizemos de positivo. O que vai ficar é o que nós fizemos de construção em favor da nossa cidade e do nosso povo. A democracia nem sempre ela permite que seu povo seja tão bem representado. Mas posso dizer que com vocês três, nossa Câmara foi muito bem representada durante todo esse período. Fico aqui as minhas palavras e ao nosso povo eu digo: tenho certeza que eu estou aqui para trabalhar muito, abraçar a causa de cada cidadão, defender os seus direitos de ter a opção de trabalhar em prol principalmente das pessoas mais humildes, aquelas que estão realmente precisando da nossa força. A todos, uma boa noite.
Com a palavra, o vereador Pierre.
Cumprimento a mesa diretora, pessoas do público de um modo geral, auditorianos, especialmente a nossa comunicadora Dejane, minha amiga Deusa, e em especial os pernambucanos que aqui marcam presença, como Cícero, o Naldo, o Bruno e o Pedro, minha amiga Savena. Quero cumprimentar também os pescadores, agricultores, irrigantes, comerciantes e donas de casa. Não tenho discurso bonito, pois eu não sou muito organizado e só falo de improviso, mas estou feliz porque trabalhei muito pela população e quero ainda colocar meu nome como vereador não pago, não credenciado e não habilitado, mas quero continuar fazendo o trabalho que eu já fazia há muito tempo, um trabalho paralelo aos vereadores legalizados. Agradeço muito o discurso do nosso advogado Dr. Amadeu, quando me fez referências elogiosas. Também elogio os vereadores reeleitos, inclusive as duas mulheres, Surama e Lúcia Policarpo, que mereceram. O nosso Gés, que também foi reeleito com uma votação estrondosa. Dos homens, só o Gés James foi reeleito na nossa bancada. Mas estará vindo aí o nosso vulcãozinho, que eu assim o chamo, o doutor Fernandes, muito inteligente, formado. E na dança das cadeiras de roda, ele vai me substituir com muita eficiência. Inclusive, vou pedi-lo para que ele faça o trabalho que eu faço, dando continuidade às cobertas das casas, colocando madeira e telha de cerâmica ao invés de palha. Vou pedir para ele incentivar os trabalhos da juventude e defender o problema da iluminação de Guadalupe e também facilitar os processos de aposentadoria, que é a área dele. Eu já faço esse trabalho há muito tempo. Também documentação dos jovens e de outras pessoas, que é papel do Estado, mas facilita o ingresso do cidadão no mercado de trabalho e também facilita o cidadão a movimentar negócios financeiros também na EMATER, em associações. Quero aqui dizer que estou feliz porque já apareci duas vezes como o segundo melhor vereador do Piauí no 180 graus e aquele que fez mais proposições e projetos para a população. Alguém reconheceu, mas não agradeceu. Mas não vou colocar culpa nos eleitores. Como muita gente aqui diz, o eleitor inteligente é sabido. Mas, infelizmente, apesar da fiscalização da Justiça Eleitoral e da Promotoria Eleitoral, os vícios da política continuam em todo o Brasil. Após a redemocratização na década de 80, com a democracia as coisas melhoraram, mas infelizmente ainda existem esses vícios. O Pierre, homem de pouco dinheiro e de poucas propagandas, não coloquei nenhuma pessoa para trabalhar, a não ser minha esposa. Só nós dois, numa moto, porque o carro quebrou. Mas ainda tirei quase 300 votos, 237. Estou feliz, não tenho inveja de ninguém. Quero pedir para que vocês, que mereceram ocupar mais uma vez uma senda no progresso de nossa cidade, peço que vocês façam meus trabalhos. Hoje mesmo já me contactei com o Gustavo, que incendiou sua casa, com a Senhora das Dores, que está gestante. E peço para que vocês procurem este cidadão, a pedido do Euclides também, e lhes façam uma visita, porque ele está precisando de ajuda. E o período agora é legal, não é mais proibido. E quem não vive para servir, não serve para viver. Também procurar, Gustavo, a Secretaria de Assistência Social. Ele já está ali fora. Ele achou mais perto e veio aqui, doutora Lúcia. Mas vou conversar com ele. João Ricardo também me elogiou muito. Eu fui perseguido também, João Ricardo. Mas Deus quer que nós perdoemos. Às vezes, doutor Amadeu, o ódio é mais nobre do que o amor. Porque o amor é escondido e o ódio é declarado. Mas não vamos guardar raiva de ninguém. Vamos ver, vamos cativar o povo, continuar trabalhando para ver se um dia a gente volta novamente. Só tenho dois mandatos, mas estou feliz. Esses dois mandatos ajudaram-me demais, demais, não posso negar. Eu ajudei também uma meia dúzia de pessoas. Mas eu nem queria falar hoje, porque a palavra é de prata e o silêncio é de ouro. Mas você calando muito, você prende muita energia. E às vezes o silêncio dói mais do que uma mordida. E parlamentar, Euclides, quer dizer o quê? Surama sabe, parlamentar vem de parlar. O que é parlar? Falar. Parlar significa falar. Então quero agradecer a todos aqueles que não votaram em mim e os que votaram, muito mais ainda, mas não estou com raiva de ninguém e peço para que o prefeito cumpra seu PA, seu plano de ação, que Euclides tanto fala. Inclusive, no seu conteúdo foram inseridas o plano de 2008, 58 propostas, segundo o locutor Euclides. Eu ouvi ele falando na emissora de rádio. Agora ele colocou no bojo, no conteúdo, 132, para que ele não incorra e nem caia no estelionato eleitoral, para que ele não se torne improbo. Eu faço esse apelo, que ele ajude as pessoas, que o dinheiro não é dele, o dinheiro é público, o dinheiro é do povo. Não estou massacrando, não passo ninguém a dele no liquidificador e nem no moinho. são apenas sugestões. Termino aqui deixando a minha, hipotecando para melhor, a minha solidariedade aos professores, porque eu também já fui professor de inglês e matemática em Corrente, e em Parnaguá, e na região de Floriano, região de São Francisco e Nazaré. Não fui um bom professor, pois não sou inteligente, mas fui muito esforçado. E eu vejo que os professores estão sendo massacrados constantemente e sendo cortados seus direitos. Um escritor, que eu não lembro o nome neste momento, Mário Quintana, já dizia que o pior cego, Edivan, é aquele que não quer enxergar. Então aqui me despeço, também fazendo alusões elogiosas ao melhor deputado federal do Brasil, foi condecorado como pai, o patrono dos prefeitos e o embaixador dos deputados federais, Dr. Júlio César, pelas suas ações efetivas, afirmativas e positivas. Fica aqui o meu abraço cordial a todos os eleitos, inclusive ao nosso Alderico reeleito, que eu esqueci seu nome, e ao nosso humilde Zé da Inês. Que eles me procurem, no caso Zé da Inês, eu tenho um pouco de experiência, não estou humilhando ninguém, mas a gente pode até conversar sobre elaboração de projetos e requerimentos, se assim for o caso, Zé da Inês. Você é uma pessoa que mereceu. Você nasceu no seio das comunidades, germinou, floresceu e frutificou. Você mereceu sim ser eleito. E eu estou aqui sendo amigo de vocês e vou continuar nos bairros. Segunda-feira já fiz Cruzeta, Bela Vista e Coqueiro. Sexta-feira, aliás, sábado, fiz Vila e Vila Nova. Hoje não andei em nenhuma casa, mas quero continuar trabalhando. Meu muito obrigado e fiquem com Deus.
Com a palavra, a senhora vereadora Surama.
Excelentíssima senhora presidente, colegas vereadores, amigos aqui presentes, amigos ouvintes da zona rural e urbana do nosso município, meu cordial boa noite. Quero iniciar agradecendo primeiramente a Deus e a todos os meus amigos que acreditaram, que votaram, que confiaram nesta amiga vereadora Surama Martins, que hoje está aqui registrando nesta sessão a consagração do meu terceiro mandato. Quero dizer que minha luta vai continuar. Honrarei cada voto, trabalhando, fiscalizando, denunciando, informando as irregularidades que nós avaliarmos nos balancetes enviados pela Prefeitura Municipal de Guadalupe. Quero dizer ainda mais... Está ruim o som. Quero dizer que esta vereadora, durante quase 8 anos, usou a tribuna desta casa sempre em benefício do povo, buscando os direitos do povo, nunca pensando no benefício pessoal, particular ou familiar. Esse é o diferencial da vereadora Surama Martins. E esse diferencial, eu quero continuar com ele, ao lado de vocês, que acreditaram na minha pessoa. E quero aqui dizer que o que a vereadora presenciou hoje aqui nesta casa, por colegas, que acredito que seja o dos mais velhos desta casa, como ele me antecedeu e deixou aqui registrado, que já tem 7 mandatos, são atitudes que essa vereadora, que tem apenas 38 anos de idade, jamais queria presenciar. denunciar a falta de respeito, a falta de compromisso por aqueles eleitores que acreditaram e depositaram um voto de confiança na sua pessoa, colega vereador. Vamos ter mais respeito por esse povo. Vamos ter mais respeito por esta casa. Vamos respeitar quem realmente está aqui usando da palavra em benefício do povo. Porque as verdades, elas doem, mas elas precisam ser ditas. As verdades precisam ser informadas. E aqui eu me somo à presidente desta casa, a vereadora Ana Lúcia, e parabenizo a mesma pela brilhante vitória. E aqui parabenizo a mesma pelo excelente trabalho que ela vem desenvolvendo como presidente desta casa. Eu, como mulher, como ela, mãe como ela e muitas que estão me ouvindo, nós temos um diferencial. Nós, mulheres, somos organizadíssimas. Nós, mulheres, somos detalhistas. E isso é um diferencial nosso. Com todo o respeito que tenho a todos os homens que estão aqui presentes, que estão me ouvindo, é um diferencial nosso. Então, vamos respeitar. Então, vamos fazer a diferença. E aqui eu me somo também às palavras do vereador Amadeu Júnior, quando se referiu aos colegas que não conseguiram êxito nessa vitória. Ao colega Pierre, ao meu colega AD, que ele é conhecedor, independente das divergências políticas, ele sabe do carinho, da admiração que eu tenho a ele e a sua esposa. Independente de política, eu tenho admiração muito grande por eles. Também ao colega João Ricardo. E aqui também me somo. Aqueles que estão chegando a partir de janeiro, que vão estar ao nosso lado, trabalhando em benefício de quem? Do povo. Ao Zé da Inês, ao Alderico, que retorna a esta casa, e ao doutor Fernandes, que com certeza irá contribuir muito com seu conhecimento jurídico, e com certeza irá contribuir para que Guadalupe realmente possa mudar. Porque eu acredito, Guadalupe pode mais. Não é porque a atual administração conseguiu êxito nessa vitória que eu vou voltar atrás de tudo que eu preguei que foi verdade, de todas as denúncias que foram feitas que foram verdade, de todas as irregularidades que foram informadas que eu vou voltar atrás. Não vou dizer que hoje ele é bom, não. Simplesmente eu aceito a decisão que foi preferida pelo povo. E ainda hoje eu contesto essa diferença, mas se tem pessoas que acham que são poderosos, que têm muito poder, existe alguém que tem poder maior do que todo mundo, que é Deus. E a ele eu entrego o resultado dessa eleição e toda a injustiça que tiver acontecido. E aqui eu estou, de cabeça erguida, do meu dever cumprido como vereadora deste município. E agradeço a cada um que acreditaram e que confiaram no meu trabalho, que esse trabalho será dado continuidade, como sempre fiz, com respeito, com dignidade, com carinho, respeitando as adversidades, as indiferenças, e aqui jamais me intimidando diante das dificuldades que eu vier a enfrentar. Porque no momento que eu me achar que eu não tiver capacidade de solucionar um problema ou de resolver um projeto, com certeza tem pessoas ao meu lado que podem me orientar, pessoas que votaram em mim, que acreditaram em mim, que com certeza estarão do meu lado para que eu possa fazer e dar o melhor para esse povo. Porque nós tivemos 3.057 eleitores, 3.056 pessoas que confiaram e acreditaram no plano de mudança para Guadalupe. E a esse povo que está me ouvindo, que está aqui presente, pode ter a plena certeza e a plena convicção. A vereadora Surama estará do seu lado. A vereadora Surama não irá trabalhar simplesmente pelos 457 eleitores que votaram na sua pessoa. A vereadora Surama irá trabalhar pelo povo de Guadalupe, esse povo carente e necessitado e que precisa de alguém que realmente lute pelos seus direitos. Não é porque as denúncias que a vereadora Lúcia proferiu aqui quando me antecedeu, informando que nós somos conhecedores, que a Prefeitura Municipal de Guadalupe tem contrato com uma empresa que presta serviço ao nosso município, a empresa Construtora Bela Vista. Essa sim é responsável pelo serviço de capina, de roço e varrição de rua. E aqui ela está, ela mostrou e aqui está nas minhas mãos. Várias pessoas que prestaram serviço à Prefeitura Municipal mediante esse mesmo trabalho. E isso são informações sérias, isso são informações que realmente eu, que sou representante de vocês, preciso fazer. E jamais vou me intimidar. Se isso não vai surgir nenhum efeito, problema. Eu estou cumprindo o meu papel. Eu estou fazendo a minha obrigação. A minha obrigação é essa, de informar os erros dessa administração. E aqui nós estamos fazendo. E cabe a cada um, a cada cidadão guadalupense, fazer a sua reflexão. E saber que realmente você quer. Porque o povo tem os representantes que merece. O povo tem o representante que você escolhe. E nós temos que respeitar. Agora, me calar, jamais. Me intimidar, jamais. Estou aqui para isso. Fui eleita para isso. E me somo também a presidente desta casa na atitude do nosso colega, que fez um depósito na conta da Câmara Municipal de Guadalupe para prejudicar. É um ponto de interrogação que eu faço. Por que ele fez esse depósito e não teve a humildade de informar esta presidente? Por que esse ódio, esse rancor? Isso não vai trazer nenhum benefício. Vamos mudar. Essa estratégia não funciona. Hoje as nossas sessões são transmitidas para o Brasil, para o mundo. Como o colega falou aqui, pessoas lá no Rio Verde estão ouvindo nossas sessões. Então, essas pessoas querem ouvir o quê? Projetos. A população necessita ouvir do quê da nossa parte? Melhoria na saúde, na educação, oportunidade de emprego. É isso que nós precisamos. Então, vamos mudar. Vamos deixar problemas pessoais daquela portinha de vidro para fora. Vamos trazer algo que vai engrandecer, que vai desenvolver, que vai crescer a nossa cidade, o município de Guadalupe. É essa a minha intenção. E isso eu tenho consciência que tenho feito ao longo desses quase 8 anos. E as verdades que eu sempre preguei da atual administração estão registradas aqui e vão continuar sendo registradas. No momento que ele errar, estarei sempre ao lado do povo, o povo que eu represento, o povo que acredita nesta mulher, o povo que já conhece o trabalho desta vereadora. E a vocês, meus amigos, podem confiar, podem acreditar que eu irei continuar dizendo quem é o verdadeiro prefeito de Guadalupe. E aqui eu mostro, tenho aqui a exoneração de funcionários que eram funcionário da prefeitura, e no momento que esse funcionário se manifestou votar no 55, foi exonerado. Então, sempre nós pregamos isso aqui, que ele é pequeno, ele é vingativo, ele se faz de uma cara de cordeiro, mas por detrás o povo sabe quem ele é. Está aqui em mão, quem quiser ver está aqui nas minhas mãos. E foram muitos casos. Contratos ilegais durante o período eleitoral. Por que que a vereadora Surama sempre foi e será defensora de concurso público? Para mim não presenciar o que eu presenciei. Pessoas terem que votar em alguém pelo segundo turno, por uma gratificação, por uma assessoria. Isso foi o que nós presenciamos. Quem vai contestar comigo que não é verdade? Ninguém, porque somos conhecedores disso. Então, quero aqui me somar às palavras da vereadora Ana Lúcia, pelo que ela relatou, pelo que ela está passando, e dizer que hoje não pretendo me estender muito em falar a respeito dessa atual administração. Quero aqui simplesmente finalizar o meu pronunciamento de hoje, parabenizando a todos meus colegas professores. E aqui eu tenho a minha amiga Olívia, que é professora como eu, que é uma classe admirável, não somos valorizados como realmente merecemos, mas estamos aí, mostrando o nosso trabalho, mostrando o nosso desafio, e parabenizo-vos, todos os professores, neste dia 15 de outubro, pelo trabalho desenvolvido com garra e determinação, contribuindo com o desenvolvimento físico, intelectual e emocional dos alunos, preparando-os com amor para a superação dos obstáculos e a escolha da profissão que cada um deseja seguir. Orgulhe-se, caros professores e professoras, o nosso trabalho é de valor ímpar na sociedade. Dele depende todas as outras profissões, seja do médico ao pedreiro, todos passam pela mão do professor. Então, o que realmente é necessário e preciso é nós sermos mais valorizados. É com esta força, é com esse trabalho que está alicerçado as colunas que sustentam a sociedade. E por repartir os nossos conhecimentos, colocando em nossas mãos ferramentas com asas, quais abriremos novos horizontes rumo à satisfação plena dos ideais humanos e profissionais. E que nós temos uma grande responsabilidade, não preparar nossos alunos só na prática do dia a dia, nos conteúdos, mas e prepararmos todos também para uma vida. Parabéns, professores. Parabéns, principalmente, os professores da rede municipal de Guadalupe, a qual eu faço parte da escola Ebenezer Ergueiro. Parabenizo todos vocês por este nosso dia. Esperamos que realmente essa atual administração, que conseguiu êxito, mais uma vez com sua vitória, que realmente esses próximos 4 anos venha realmente valorizar não só a classe dos professores, mas toda a classe dos servidores públicos municipais. Boa noite, obrigada, até a próxima oportunidade.
Com a palavra o senhor vereador Ade Carleton.
Senhora presidente, demais vereadores, auditorianos aqui presentes, meu boa noite. Os internautas que estão em outros estados, em outras cidades nos ouvindo. Aqueles que estão nos ouvindo pela rádio também, meu cordial boa noite. Em primeiro lugar, eu quero glorificar e exaltar a Deus por tudo em nossas vidas. Quero também parabenizar os professores. Admirável é a pessoa que tem o conhecimento e consegue transmitir esse conhecimento para os outros. Eu admiro muito, e o professor é a forma, vamos dizer assim, numa linguagem bem popular, a qual é feita os demais profissionais. Sem o professor não existiria o advogado, não existiria o médico, não existiria nenhuma outra classe de profissionais. Por isso, quero parabenizar toda a Secretaria de Educação Municipal, também aqueles professores da rede estadual, e desejar um bom trabalho para todos. Venho também nesse momento agradecer os 318 votos que tive nessa eleição, que me deixaram na posição de primeiro suplente. Agradecer também aqueles que não votaram em mim, porque já tinham um compromisso com alguém, e dizer que a nossa vida é uma batalha, é uma guerra. E nessa guerra chamada vida, nós vamos travar várias batalhas. E eu creio, Amadeu Júnior, naquilo, vereador Amadeu, que a palavra de Deus diz que todas as coisas ocorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Quando a palavra de Deus diz todas as coisas, envolve também aquelas que nós achamos que não são boas. Mas os desígnios de Deus, nós entendemos com o tempo. Eu quero aqui agradecer aos amigos, aos irmãos que têm mandado mensagem, pelo telefone, no Facebook, aqueles que têm me procurado, e dizer para eles que fiquem tranquilos. Eu entrei na política com direção, e direção dada por Deus. Desde o ano 2000, que ele usava seus servos e suas servas para dizer que a cadeira estava preparada. E eu sei que essa guerra é longa. Em nenhum momento esta derrota aparente nessa batalha vai me deixar triste, vai me deixar cabisbaixo, porque eu creio, Olívia, que está aqui, nas promessas que aquele lá do alto me fez. E eu sei que ele é fiel para cumprir. Eu acredito que é só mais uma muralha a ser derrubada, que é só mais um mar a ser atravessado, e a vida continua. Quero dizer para os colegas que estão aqui, que foram reeleitos, parabéns. Para nós, João Ricardo, Pierre, que não fomos também, estamos de parabéns, porque fomos guerreiros até a última hora, defendendo os nossos ideais políticos, a nossa maneira de trabalhar. Parabenizar o prefeito Allen por ter tido êxito nessa batalha, junto com o vice Eduardo Rocha. E dizer que sempre vão poder contar com o apoio, enquanto vereador, até o dia 30 e 1 de dezembro, do vereador AD e dos demais vereadores aqui nesta casa. Sei que nada pode frustrar os planos de Deus. Por isso estou firme. E quero dizer para os eleitores, para os amigos, para aqueles que me ajudaram na campanha, não vou citar nomes para não cometer injustiça, que nós vamos continuar lutando. Nós vamos permanecer na luta. Nós vamos continuar ajudando a nossa terra, o nosso povo, a nossa cidade a crescer. Só que de uma maneira diferente. Mas aqui não é um ponto final, nem na minha história, nem na história de João Ricardo, nem na história do Pierre. Eu creio dessa forma. Porque aquilo que Deus tem preparado para mim, para cada um de nós, não vai ter poderio humano que vá tirar. Tinham pessoas que citaram aqui, vereadores antes, que citaram que foram perseguidos. Eu também fui perseguido. Pessoas que se acham acima das outras diziam: é questão de honra tirar o Allen da prefeitura e o AD da Câmara. Mas maior do que tudo isso é Deus. E a nossa esperança está nele. A política não é a minha vida, não é a nossa vida, Mateus Júnior. É uma parte, é uma passagem da nossa vida. Eu até o dia 31 de dezembro estou sendo vereador, eu não sou. Eu sempre tive essa consciência. E quero dizer para os demais colegas que desde 2004, quando tive a minha primeira campanha política, eu aprendi uma lição muito grande naquela campanha. Não consegui ser eleito. E qual foi a lição que eu tirei? De entrar em campanha política preparado para perder. Você vai, entra na campanha, trabalha para ganhar, se esforça para obter aquele objetivo. Mas você tem que estar preparado para perder. Porque você, preparado para isso, se vier acontecer, você vai estar de pé, determinado a receber esse resultado, e vai saber se portar como deve se portar um homem e uma mulher que está numa batalha dessa. Então, todos vocês que foram eleitos, meus parabéns. E aos que não foram também, vamos continuar a luta. Quero dizer que fui perseguido. As pesquisas indicavam, eu sempre próximo do Amadeu Júnior, um pertinho do outro. Mas nesses últimos dias, como bem falou o vereador Pierre, correu aquele bichinho chamado Real e conseguiram tirar alguns votos. E tem fatos, pessoas que me contaram que receberam de 600, outros de 1.600, para deixarem de votar em mim e votar em outros candidatos. Mas deixe isso para lá, é passado. apesar de toda a fiscalização, eu acredito que ainda não vai dar jeito nisso. O fato é que a eleição foi concluída e a nossa vida continua. E crendo em Deus, nós vamos continuar essa luta. Nós perdemos só uma batalha, mas não perdemos a guerra. A guerra chamada vida, todo dia é cheia de batalhas. E crendo em Deus, acreditando nos amigos, acreditando nos irmãos, até o dia 31 de dezembro, enquanto for vereador, continuarei honrando a cadeira que foi me dada nesta casa. Continuarei honrando a bandeira do Evangelho, que é a fé que eu defendo, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Continuarei honrando o meu compromisso com os guadalupenses, que me colocaram aqui. Continuarei trabalhando. E com certeza, vou sair desta casa com a consciência limpa de que prestei o máximo possível de mim à cidade de Guadalupe. Que procurei fazer o melhor aos guadalupenses. Que procurei dar de mim aquilo que eu pude ao máximo para tornar Guadalupe melhor. Sabendo disso, creio ainda que todos os guadalupenses conhecem a história política de cada um. Vamos continuar marchando. Vamos continuar marchando, João Ricardo, Pierre, os demais colegas que foram eleitos, aqueles que estão vindo. Também quero saudar e parabenizar Alderico, Zé da Inês, Dr. Fernandes, conseguiram vitória nessa batalha. Meus parabéns. E procurem honrar a cadeira de vocês aqui nesta casa durante esses 4 anos. Não se preocupem, meus amigos. Eu acredito que Guadalupe, apesar de eu não ter obtido o objetivo que eu queria nessas eleições, mas que Guadalupe continuará em boas mãos de um prefeito compromissado com o povo, e tem compromisso com o povo, de um prefeito que é voltado para a parcela mais carente da população, porque saiu de lá, saiu do interior, sabe o que é dificuldade e tem melhorado a vida de muitos guadalupenses, principalmente dos menos favorecidos. Essa questão de ataques, de denúncias, é o normal. Debates aqui, pró e contra, é o normal. Mas enquanto o vereador estiver aqui com AD, eu que estou vos falando, vereador AD, estiver aqui, não vou me calar também diante de denúncias que não tenham fundamento na sua totalização. Primeiro equívoco de hoje, esse projeto do esgoto, todos nós sabemos, vereadora Surama, que se inicializou no período em que o prefeito Ali era vereador, juntamente com o prefeito João Luiz da Rocha. E para se vir um projeto desse porte para um município, é necessário que tenha alguém que vá atrás, é necessário que tenha alguém que corra atrás disso, é necessário que o município esteja adimplente. Então, tem sim a ver com o município. E eu, sendo gestor do município, uma obra desse porte, vereador Amadeu, eu sim colocaria alguém para fiscalizar o andamento das obras. Eu colocaria. Porque se não fizesse dessa forma, estaria sendo um irresponsável. Eu não estou a par desses assuntos que foram abordados aqui hoje pela vereadora Ana Lúcia e nem pela vereadora Surama. Mas eu, sendo gestor, faria dessa forma. Colocava alguém para fiscalizar o andamento das obras no município. E digo mais, alguém que tivesse qualificação na área de topografia. E me parece que é isso que está aí. Que precisa ter um acompanhamento, para depois não acontecer, como já aconteceu em vários municípios, a rede de esgoto não funcionar como deveria estar funcionando. Então eu quero aqui dizer e reafirmar o nosso compromisso com Guadalupe, com esta casa, respeitando os colegas, trazendo aqui as claras, porque eu acredito que denúncias devem ser feitas, mas eu penso, vereadora Ana Lúcia, Vossa Excelência ouviu a parte da Getel, mas eu acredito que a Vossa Excelência não tenha ido na prefeitura também para ouvir alguma coisa da administração. Foi? Pronto. Então, a denúncia tem que ser feita, mas primeiro ouvir as duas partes. Já ouviu? O pessoal da Getel ouviu. Pois agora eu vou lá na prefeitura procurar a verdade a fundo e, se tiver errado, denunciar mesmo. Mas o que acontece aqui é, na primeira oportunidade que tem, e se ouvir um comentário lá em Jerumenha de alguma coisa em Guadalupe, já lança aí a denúncia, sem ter base, sem ter certeza. Vou procurar me inteirar desses assuntos para, na próxima sessão, trazer aqui mais esclarecimentos, que com certeza o prefeito Allen tem intenção e está conseguindo trabalhar pela nossa Guadalupe. Já pensou, Amado Júnior? 100% da nossa cidade vai ter rede de esgoto. Aquelas pessoas lá do Bela Vista, da Cruzeta, Coqueiro, 140, de todos os bairros, onde não tem, não tem rede de esgoto, vai ter rede de esgoto. A pessoa vai poder ter seu banheiro. Houve uma audiência pública aqui e foi abordado esse assunto. Se mexiam no lixão ou nos banheiros. É importantíssimo a pessoa ter isso na sua porta, esse benefício. E quem trouxe, sim, foi o município, alguém que correu atrás, e a obra está aí. Uma obra que vai trazer benefício para a população de Guadalupe. Sobre os ônibus, eu não sei o que está acontecendo, vereador Gerson. Eu só sei que o prefeito Allen tem tido uma luta árdua para manter esses alunos indo para Floriano. E foi o prefeito que abriu mão do carro do gabinete para colocar um micro-ônibus para atender outra parcela dos alunos do município que estudam em Floriano, que não estavam sendo atendidos pelo ônibus, um só, o grande, porque não estava mais dando conta. Então é preciso trazer essas coisas, sim. Denúncias vão acontecer, mas, pelo amor de Deus, vamos fazer denúncia com base, com fundamento. Vamos fazer denúncia onde realmente venha mobilizar o Tribunal de Contas, mas para não ser improcedente, porque até agora só tem vindo resposta dizendo que as denúncias são improcedentes. Entendeu? Está se defendendo. Denuncia. Você me denuncia, um exemplo. Eu tenho direito de defesa. Tem que se ouvir as duas partes. É só isso. Para ter mais base. Então, meu amigo guadalupense, eu quero aqui deixar o meu boa noite e dizer para cada um que a campanha política do vereador AD não vai parar. Nunca parou e nem vai parar. Nós vamos continuar lutando por uma Guadalupe melhor. Meu muito obrigado.
Senhoras e senhores, não havendo mais vereador a usar da palavra, neste momento farei as considerações finais. É do conhecimento do povo de Guadalupe, é conhecimento de todo o povo brasileiro, que todas as cidades brasileiras banhadas por rios ou lagos receberam do governo federal o projeto de esgotamento sanitário 100% em todas as cidades brasileiras. Então, Guadalupe foi contemplada com a rede de esgoto através de um programa nacional executada pelo PAC 2, em detrimento a Guadalupe ser uma cidade banhada pelo rio Parnaíba. Todas as cidades brasileiras, isto é um programa nacional, Floriano já foi concluído, todo a rede de esgoto de Floriano, Amarante, em todo o Brasil. É um programa a nível nacional. Guadalupe não foi contemplada com a rede de esgoto por mérito de nenhum administrador. Guadalupe foi contemplada com a rede 100% de esgotamento sanitário, tendo em vista ser uma cidade banhada às margens do Lago de Boa Esperança e do rio Parnaíba. Então, esse é um esclarecimento que eu faço à população de Guadalupe, e para mais informações, só é dar uma olhada nos programas a nível nacional. Com relação, senhoras e senhores, às eleições municipais, que teve seu encerramento no dia 7, com a eleição, nós aqui lamentamos profundamente, porque tenho 27 anos que vivo, que convivo, que participo de política em Guadalupe, e nunca tinha presenciado tamanha falta de respeito, tamanha violência. Nós tivemos a oportunidade de assistir no nosso município às baixarias, a maneira violenta como pessoas da nossa comunidade foram tratadas. E no desfecho, no encerramento, já há poucos dias da eleição, 2 dias, se não me engano, houve no nosso município uma prisão de um candidato a vereadores, onde aqui nós lamentamos, de um secretário do município de Guadalupe, também lamentamos bastante, porque faz parte dessa administração. Então, houve prisões no nosso município. Houve prisões com portes de arma. Foi coisa séria, senhoras e senhores. Nós lamentamos bastante. Nós que participamos por tantas vezes de política, todos nós aqui, vereadores, o povo de Guadalupe, nós lamentamos a maneira como foi direcionada esta campanha política no município de Guadalupe. Então, a gente fica triste, né? Porque muitas vezes as pessoas nas casas diziam a mim: Dona Lúcia, não ande sozinha, não. Procure uma pessoa, um homem, alguma pessoa para a senhora andar. E eu sempre dizia a cada pessoa que me perguntava se eu não tinha medo. E eu nunca tive medo. Eu nunca tive medo de trabalhar em Guadalupe, de andar nas casas. Na maioria das vezes, eu sempre andei sozinha, porque o Dilson não podia me acompanhar. Eu não tinha pessoas, paguei pessoas para trabalhar comigo. Eu tinha alguns amigos que saíam comigo, mas era à noite. Às vezes, à noite. Mas eu sempre andei sozinha em Guadalupe. E naquele momento eu dizia: eu não tenho medo, eu não tenho inimigo. Por quê? Por que que nós deveríamos estar com aquele clima de violência numa campanha política? E, infelizmente, nós presenciamos, foi lamentável a situação no município de Guadalupe, com a prisão de um candidato a vereador e de um secretário, e com duas pessoas suspeitas e portando arma. Então, foi lamentável. Lamentável também, achei a colocação do vereador nesta sessão, quando, interessante que eu não sabia nem que era comigo, mas quando eu peguei aqui esse relatório aqui, foi que eu vi que fui eu que fui eleita por média, por média. E eu nem sabia, porque é uma coisa que não me importa. Porque na minha primeira eleição eu fui a menos votada deste município. Eu fui a última colocada. A última. E nessa segunda eleição, eu fiquei em sexto lugar. E eu não sei por qual motivo, que eu nem sei mesmo, que eu nem entendo disso aqui, eleita por média. Não sei. Agora, só sei que o povo de Guadalupe reconheceu, agradeço de coração, agradeço ao povo de Guadalupe que reconheceu o meu trabalho, que da nona posição eu subi para a sexta posição. Então, a gente fica assim, ainda lamentando, né, o questionamento de alguns vereadores com a mágoa e com o rancor. Então, eu não tenho problema nenhum se fui eleita por média ou sem média. O meu questionamento hoje é que eu fui eleita vereadora de Guadalupe de muito e muito agradeço. Muito agradeço. Subi de nono lugar para sexto. Mas aí essa questão dessa média aqui eu não sabia nem que era comigo, mas fui eu que fui eleita por média. Quero chamar a atenção, passou-se a eleição, estamos aqui trabalhando, continuando nosso trabalho na Câmara Municipal de Guadalupe, dos gestores deste município, e em especial os gestores da saúde. Passamos toda uma campanha, 90 dias, falando em palanque, dizendo de casa em casa, o povo reclamando da gente da falta de medicamento nos postos de saúde, da situação que está o nosso hospital, e nenhuma providência foi tomada. Talvez, naquele momento, os gestores estavam também muito ocupados com a campanha política, né? Não tiveram tempo de cumprir com sua responsabilidade como gestor. Mas agora a gente chama a atenção e a gente pede, a gente exige que a normalidade na saúde de Guadalupe seja tomada. Vereador Jesse James usou da palavra esta noite e falou a respeito de uma ambulância lá no município de Floriano. Está lá para ser consertada. Mas no nosso município também tem uma ambulância, que está numa oficina aqui no nosso município há vários anos e nunca foi tomada a providência. Foi feita licitação esse ano, está aqui nos jornais, foi feita licitação esse ano para o conserto dessa ambulância. Mas ainda hoje ela está lá na oficina. Então é preciso que os gestores estão finalizando uma gestão, estão iniciando mais um, porque foram reeleitos, né? O povo de Guadalupe, a maioria decidiu pela reeleição do prefeito que aí está, mas é preciso que ele tome a responsabilidade de continuar administrando esse município. E administrando com responsabilidade, não acontecendo o que está acontecendo nesse município até hoje. Então, senhoras e senhores, também quero dizer da minha tristeza nessa noite pela a exaltação do senhor vereador José Mota, que infelizmente até uma mesa desta casa ele quebrou. Mas eu só quero pedir para ele que amanhã cedo ele tome as providências e mande consertar o vidro desta mesa que ele quebrou. Dizer para o vereador José Mota que eu nunca me comparei ao senhor, vereador. Nesta casa, estou presidente durante 2 anos, está se encerrando em dezembro, nunca comparei, fiz comparação nenhuma. O senhor sempre que quis fazer questão. O senhor fica insinuando, deixe de insinuações e parta para o concreto. Se o senhor diz que o carro deste mundo, desta casa, que pertence a esta casa, comprado por essa administração, está desaparecido há vários dias, vá à polícia e faça um BO, porque deve ter sido roubado, eu não estou sabendo. Mas o senhor encaminha a polícia, ao quartel de polícia, à delegacia, faça um BO que a gente vai tomar as providências. Agora, suportar insinuações, baixarias, coisas pequenas, com coisas bem maiores, de uma administração irresponsável, que está sendo contrastada. Todo dia trazemos aqui provas, como o vereador Adê Carlos se pronuncia também, dizendo que façam denúncia e façam com provas. Provas maiores do que esta, eu acho que não existe. Provas de irregularidades, de incompetência administrativa, de irresponsabilidade administrativa, como nós, vereadores desta casa, já constatamos aqui, não é preciso, senhor vereador. É preciso que a gente mostre ao povo de Guadalupe como é que esse município está sendo administrado. E é o que nós fizemos, obrigação nossa de continuar fazendo. É de qualquer um vereador, qualquer um, oposição ou situação. Agora, eu tá diante de milhões e milhões de irregularidades do município, da administração municipal. E eu vim com picuinha, com coisinhas pequenas, para tentar atingir só a presidente dessa casa. Aí, senhoras e senhores, o povo de Guadalupe é quem está ouvindo, o povo de Guadalupe é quem vai saber discernir o certo do errado. Então, estas as minhas considerações dessa sessão. Solicito aos senhores vereadores que cada um dos senhores estão saindo hoje com o orçamento 2013 em mãos. Que próxima sessão, ao encerrar, antes de novembro, a gente analise e vote este orçamento. Senhoras e senhores, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Obrigado pela atenção.
Ainda tenho tempo pra cantar. Jangadeira FM, mais sucesso na sua vida. Você ouviu Cássia Eller aqui na noite do Jangadeiro Relax com Malandragem. Música que o Cazuza deu de presente para Cássia Eller. Que letra, né? Que música. Escravo do Amor, Slave to Love com Brian Ferry, Celine Dion e Bee Gees, Immortality, Capital Inicial, Boyz II Men. Você ainda curtiu Brainstorm com Maybe. Jangadeiro Relax no ar pra você, boa noite.
A Jangadeiro é super!
Olha a vinhetinha da promoção dos 88 super prêmios. Agora anota a hora. Aqui na Jangadeiro FM são 10 horas e 33 minutos, tá? Então anote aí, 22 horas e 33 minutos. Amanhã cedinho, Paulo Costa vai ligar para sua casa quando você atender o telefone. Não diga alô, diga Jangadeiro FM é super. Sabe o que tem esperando por você? O 14º salário mínimo. Isso mesmo. No Forró da Jangadeiro, a Mila também vai ligar para você e tem um tablet novinho, novinho. Se você sempre sonhou em ganhar um tablet, tá aí, presentão da Jangadeiro FM amanhã. Na premiação dos 88 super prêmios, tá bom? Porque a Jangadeiro FM é super. Agora é só você se cadastrar. 3230-8890. Participou e se deu bem. Atenção, Juliano José Celestino Oliveira. Parabéns, Juliano. Ele mora no Pan-Americano, final do telefone 89. Gente, o Juliano, ele ganha um par de ingressos para o cinema Kinoplex no North Shopping. Parabéns para você. Prazo de até 5 dias úteis para retirar a premiação.
Rede Jangadeiro. Roberto Cláudio, prefeito.
A prefeitura atual teve 8 anos para resolver os problemas da cidade. Mas não resolveu, ou resolveu só uma parte. Peço agora uma chance para fazer as coisas direito. Com seriedade, apoio e disposição, podemos fazer muito mais. Abrir creches, fazer policlínicas e implantar um ensino de tempo integral. Venha para o nosso lado. Juntos, podemos renovar a Fortaleza.
Vice Galpensio. Coligação para renovar Fortaleza. PSB, PRB, PP, PTB, PNDB, PSL, PSDC, PHS, PMN, PTC, PRP, PAN, PSB, PTDB.
Com 16 anos, ninguém é obrigado a votar. Mas tem o direito de fazer isso. E esse direito para mim é um dever. Ainda mais agora que a lei da ficha limpa me dá a chance de votar em um candidato bacana. A ficha limpa é uma grande conquista. Uma vitória que eu faço questão de curtir e compartilhar.
Valorize o seu voto. Vote pela sua cidade. Vote limpo. TSE, o Tribunal da Democracia.
Fala Cimotel. Promoção especial para universitário. 2 horas por apenas R$29,90.
A sorte está em todo lugar, basta você procurar. Num bilhete, numa placa, no horóscopo ou num sonho. Pode apostar, na loteria dos sonhos você vai ganhar. A sorte está em todo lugar, basta você procurar. Na lista telefônica, na internet ou na TV. Na loteria dos sonhos pode. Roberto Cláudio, prefeito!
Minha proposta é manter a passagem mais barata do Brasil e implantar o bilhete único. Por até 2 horas, você pega quantos ônibus precisar, em qualquer sentido, trocando de linha em qualquer parada e pagando apenas uma passagem. O bilhete único significa conforto, viagens mais rápidas e economia. É isso que pretendo fazer se merecer o seu voto nesse segundo turno.
Vice Galpensio, obrigação para renovar Fortaleza. PSB, PRB, PP, PTB, PNDB, PSL, PSDC, PHS, PMN, PTC, PRP, PAN, PSB, PTDB.
No dia da eleição, para votar, você precisa de um documento oficial com foto. Pode ser o certificado de reservista, a carteira de identidade, a carteira de motorista, a carteira de trabalho ou até mesmo o passaporte. Mas é importante levar o título, pois com ele fica mais fácil localizar a zona e a seção de votação. Para saber o local onde votar, entre no site www.tse.jus.br.
Valorize o seu voto. Vote pela sua cidade. Vote limpo.
TSE, o Tribunal da Democracia.
A Associação Evangelizar é Preciso precisa de seu apoio. Torne-se um associado desta grande obra de evangelização. Com o seu apoio, mantemos a evangelização pelos meios de comunicação, rádio e TV. Desta maneira, todos os programas apresentados pelo Padre Reginaldo Manzotti e todos os demais programas do Evangelizar é Preciso podem chegar até a sua casa e pretendemos ir mais longe. Para isso, precisamos de sua ajuda. Ligue no telefone 0 operadora 41 3221 6060. Faça seu cadastro, ajude esta obra e receba todos os meses em sua residência o jornal Evangelizar com notícias, matérias e o artigo especial do Padre Reginaldo para o associado. Ou, se preferir, ligue aqui na emissora de rádio de sua cidade e deixe o seu nome completo e o seu telefone de contato com o código de área, que nossa equipe retornará a ligação para você fazendo o seu cadastro. Evangelizar é preciso.
Você pediu, a Jangadeiro FM atendeu. A promoção 88 Super Prêmios continua. 14º salário em dinheiro, super feira de supermercado, geladeira, lava-roupas e muitos outros super prêmios ainda podem ser seus. É a sua grande chance. Continue anotando 3 horários em que você escutou a vinheta.
A Jangadeiro é super!
Ligue pra gente e participe. Seja você também um ganhador.
Jangadeiro.
Rede Jangadeiro FM. Via satélite.
Torpedo de amor.
Olha, gente, daqui a pouquinho, a partir das 11 da noite, nós teremos aí mais uma tradução muito especial aqui no programa, tá bom? Uma música muito bonita que eu pretendo traduzir já já. Vou te contar que música é essa em instantes. Acabei de receber aqui a mensagem da Tati para o Dinho. E é uma mensagem que diz assim para você, Dinho: amor, quando é que você vai ter coragem de me enfrentar olho no olho e me falar tudo aquilo que eu sei que você sente por mim? Será que você pensa que eu não percebo isso? Que você gosta de mim, que você me observa? Mas é claro que eu sei. Estou dando passe livre para você. Vem me conhecer melhor, vai. Vem.
Jangadeiro Relax.
Thank you.
Rede Jangadeiro.
Nilcim C10.
Tem que aceitar, tá, meu bem?